Essa reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito ao Pagamento de Rendas Excessivas aos Produtores de Eletricidade. E hoje cumprimento as senhoras e os senhores deputados e, muito em particular, a senhora doutora Maria de Lourdes Bahia, que agradeço muito a disponibilidade para partilhar as suas informações, seus conhecimentos, sua experiência relativamente a esta matéria. E ajudar a Comissão Parlamentar de Inquérito e os seus membros a poderem prosseguir e alcançar os objetivos a que se propõe, esclarecendo a verdade e procurando toda a informação necessária à concretização do seu objeto. Nesse sentido, doutora Maria de Lourdes Bahia, mais uma vez muito obrigada pelo documento que teve, para a apresentação que teve a gentileza de também enviar a todos os membros da Comissão, e que, nesse sentido, vamos dar então início a esta audição. Não sem antes expor que terá aproximadamente 15, há uma indicação, mais ou menos, um valor indicativo de 15 minutos para uma intervenção inicial, seguindo-se depois a ronda para os grupos parlamentares, com 8 minutos para cada grupo parlamentar. Não tem tempo definido para responder, responderá no tempo que considerar necessário e no sentido de pergunta-resposta. Posteriormente, procederemos a uma segunda ronda, em que cada grupo parlamentar tem 5 minutos. A senhora doutora tomará devidas notas, responderá apenas no fim. Uma terceira ronda de 3 minutos por cada grupo parlamentar, acrescido de 2 minutos, se algum dos senhores deputados o desejar, em que também responderá, pois, no final. Sendo assim, vamos mesmo iniciar os nossos trabalhos, com os votos de uma boa audição, e a palavra é sua, senhora doutora Maria de Lourdes Bahia, quer a ter a gentileza.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Antes de dar início à apresentação, queria fazer só aqui um ponto prévio e falar um pouco do meu percurso profissional. Eu comecei na EDP há 30 anos, portanto, fez na semana passada precisamente 30 anos, na Direção Central de Planeamento, numa área de estudos económicos e de análise de investimentos. Essa direção, passado uns anos, integrou a REN, portanto, foi para a REN. Em 2001, quando a EDP vendeu 70% da REN ao Estado, eu optei por ficar na REN, na Direção de Planeamento do Sistema Produtor. Nessa altura, também comecei a abordar temas das previsões sobre as previsões energéticas, procura de eletricidade e preços de combustíveis. Em 2002, comecei a trabalhar sobre os temas da cessação dos contratos de aquisição de energia, tendo integrado, no início de 2004, a equipa dos QMECs da REN, que estava prevista no decreto-lei, numa vertente económico-financeira. Estive nessa equipa até ao seu término, portanto, até 2018. O meu objetivo hoje é dar-vos uma visão de dentro, portanto, de quem esteve envolvida nos processos de cálculo desde o início, portanto, do lado da REN, obviamente, contribuir para os esclarecimentos de algumas matérias que aqui já foram debatidas e pretendo fazê-lo de uma forma totalmente transparente. Sendo assim, dava início à minha apresentação.
Eu sei que o canal Parlamento. Tenho conhecimento que o canal Parlamento não deseja que se apague muito, mas temos que ver. Muito obrigada.
Irei fazer um breve enquadramento, muito rápido, portanto, sobre os QMECs. Falarei sobre as equipas de trabalho REN-EDP, sobre as fases do cálculo, portanto, cálculo do valor inicial, os ajustamentos anuais desse valor inicial e o ajustamento final, e finalmente sobre o valor da extensão da concessão do domínio hídrico. Iniciando então, portanto, a extensão antecipada dos CAIs estava dependente do processo de liberalização do mercado de eletricidade, particularmente na criação do MIBEL. O Decreto-Lei 240 atribui aos produtores o direito de compensação, através dos custos para a manutenção do equilíbrio contratual. Portanto, esta questão já foi falada aqui várias vezes. Realmente, o objetivo era manter um impacto financeiro neutro, quer para os produtores, quer para os consumidores. Apenas a EDP Produção aceitou a cessação antecipada dos CAIs. Estamos a falar de 5 centrais térmicas e 27 centrais hídricas. Os acordos de cessão foram assinados a 27 de janeiro, mas como houve atrasos no processo de liberalização e na criação do MIBEL, foi necessário assinar umas adendas aos acordos de cessão, pronto, foram assinadas a 15 de junho, porque realmente a cessação dos CAIs só ocorreu a partir de julho de 2007. Fazem parte dos acordos de cessão os documentos técnicos que foram elaborados pela equipa de trabalho REN-EDP, e estou-me a referir concretamente ao cálculo do valor inicial, peço perdão, e aos procedimentos de cálculo dos ajustamentos anuais e do ajustamento final. O decreto-lei prevê que, portanto, dispõe no anexo 4 que a produção de cada centro eletroprodutor a considerar decorre das simulações do modelo do sistema eletroprodutor efetuadas com o modelo valor-água e, ao mesmo tempo, prevê que seja, então, constituída uma equipa de trabalho com elementos indicados pela entidade concessionária da RNT, REN, e eu quando falo aqui da REN, estou a falar da REN elétrica, e pelo produtor. Fases dos cálculos dos QMECs. São três fases, portanto, um valor inicial que foi calculado à data de cessação, portanto, a 1 de julho, referidos a 1 de julho de 2007. Esse valor foi convertido numa anuidade até 2027 e está na parcela fixa da UGS, portanto, é paga por todos os consumidores. Os ajustamentos anuais do cálculo inicial foram efetuados durante 10 anos e foram para a parcela, pagos pela parcela de acerto da UGS. E, finalmente, o ajustamento final do período 2, portanto, 2017-2027, que também foi convertido numa anuidade até 2027, fazendo parte da parcela de acerto da UGS, portanto, sendo também paga por todos os consumidores. Relativamente à cadeia de faturação, quer da parcela fixa, quer da parcela de acerto, isso está bem definido no artigo 6º do DL 240. A ERC publica todos os anos os valores que o produtor tem de receber e, tal como acontecia no CAI, portanto, o produtor fatura à REN. Portanto, o regime QMEC acaba por ser igual, nesse aspecto, ao regime CAI. No final do ano, há um mecanismo de reconciliação de valores, onde a ERC compara os valores que foram efetivamente pagos com os valores que deveriam ter sido pagos e, portanto, com o objetivo de apurar acertos que depois entrarão nas tarifas do ano a seguir. Portanto, como eu disse, esta cadeia, portanto, cadeia que começa com os produtores e termina com os consumidores, está perfeitamente definida no DL 240. Em termos globais, e penso que isto aqui também já foi falado, os QMECs não são mais, e portanto de forma totalmente simplificada, que a diferença entre o valor do contrato e a margem de mercado. O que é o valor do contrato? O valor do contrato corresponde ao somatório das parcelas de amortização e remuneração do investimento inicial, amortização e remuneração do investimento adicional, encargos anuais de operação e manutenção fixos, remuneração do stock, portanto, que é aplicável, logicamente, às centrais térmicas, e outros encargos que seriam abrangidos pelos CAIs. Sobre as quatro primeiras parcelas, portanto, que se chamam encargo fixo, incide ainda um coeficiente de disponibilidade, que já tem sido referido aqui nesta comissão, e que configura um prémio ou uma penalização, se for maior ou igual a 1, respectivamente. O encargo fixo resulta dos encargos base que estão nos CAIs referidos a preços de janeiro de 94 e são convertidos para preços correntes através de um conjunto de índices de preços com diferentes ponderações em cada componente. Estamos a falar de 5 índices que têm ponderações diferentes. A taxa de remuneração implícita nesses contratos é de 5,5% em termos reais, exceto para a central de Frades, com 8%, e não é sujeito a alterações, ou seja, independentemente das condições de evolução do mercado financeiro, esta taxa mantém-se fixa. A margem de mercado, relativamente às centrais térmicas, resulta das receitas de mercado deduzidas dos encargos variáveis de exploração, estou a falar dos encargos de combustível, operação e manutenção e CO2. Nas centrais hídricas, são as receitas de mercado deduzidas do consumo em bombagem, onde aplicável, obviamente, só para as centrais que têm bombagem. As produções resultam das simulações de otimização do sistema eletroprodutor com o modelo valor-água, portanto, neste processo nunca são utilizadas produções reais e são igualmente incluídas as receitas dos serviços de sistema, embora nos documentos dos ajustamentos essa componente está referida à parte por questões de facilidade, porque é constituída por várias componentes e então o Grupo de Trabalho decidiu que nos documentos apareceria como uma parcela autónoma. Posto isto, sobre as equipas de trabalho REN-EDP, no início de 2004, essa equipa é formalmente criada. uma equipa que, portanto, tem uma coordenação do lado da EDP, tem uma administração, que foi sempre o Dr. Manso Neto, do lado da REN até 2010, o engenheiro Vítor Batista, a partir de 2010, o engenheiro João Conceição. E depois temos então as equipas dos acordos de estação, do lado da REN tínhamos elementos da direção comercial, que era a direção que geria os contratos, e elementos da direção jurídica também. E, portanto, o objetivo era a elaboração dos acordos de estação. Do lado da equipa técnica, portanto, e aqui havia contributos dos dois lados, por exemplo, na equipa técnica, o diretor da área comercial da REN também participou em algumas reuniões no início. Esta equipa técnica, que teve a duração, portanto, foi entre 2004 e 2018, começou por fazer os estudos e testes com o modelo valor-água. O modelo valor-água é um modelo de planeamento de longo prazo e, portanto, aqui o objetivo era aferir da adequabilidade do modelo para este tipo de estudos, nomeadamente porque ele iria ser utilizado não apenas para estudos prospectivos, mas também olhando para anos já passados, em termos de retroativos. E, portanto, tínhamos que saber se o modelo se comportava bem com os dados verificados de um determinado ano. E, portanto, foram feitos muitos testes durante muito tempo, este processo foi muito longo, para aferir, por um lado, a adequabilidade, como já referi, e também dos desvios históricos entre as produções que decorriam do modelo versus as produções reais, que depois, mais tarde, veio dar origem a um fator de ajustamento de produção, que depois falarei mais à frente. Para além disso, portanto, foi esta equipa técnica que foi responsável pelas simulações do sistema eletroprodutor para cálculo das produções naquelas três fases de cálculo que eu já referi, elaboração dos procedimentos de cálculo dos ajustamentos anuais e final, o cálculo do valor inicial, que consta também dos acordos de cessão, o cálculo dos ajustamentos anuais e contribuímos também para o cálculo do ajustamento final, sendo que a responsabilidade, como sabemos, para este cálculo era da ERSE. Relativamente à equipa técnica, isto é assim, eram equipas autónomas, portanto a EDP tinha as suas equipas, mas havia uma equipa de dados EDP, uma equipa de dados REN, uma equipa de simulação REN, uma equipa de simulação EDP e o mesmo para o cálculo económico, portanto uma equipa REN, uma equipa EDP. Equipas autónomas, duplicadas por função, eu não conheço, por exemplo, posso dizer, eu estou na equipa do cálculo económico, nunca vi os modelos da minha colega da EDP, ela também não conhece os meus modelos. Relativamente ao processo em si, posso dizer que a equipa de dados da REN era constituída por 5 a 6 elementos, portanto, era a equipa mais tomadora de recursos humanos. A equipa de simulação, 2 a 3 pessoas. A equipa do cálculo económico era uma pessoa. Portanto, neste caso, REN era eu. Qual era o objetivo, portanto, da constituição desta equipa? Era precisamente, portanto, ela foi criada precisamente no decorrer do decreto-lei, do anexo que dispunha, o anexo 4 do decreto-lei, e, portanto, todas as decisões, portanto, relativamente a estas temáticas dos QMECs, passavam pela equipa técnica, ou seja, isto para dizer que a equipa de dados podia reunir entre si, e, portanto, e debatiam os problemas, portanto, de recolha de dados, de validação, mas depois o resultado dessas reuniões da equipa de dados eram debatidos na equipa técnica. O mesmo para a equipa de simulação, havia problemas específicos das simulações, portanto as equipas de simulação reuniam e depois todos os assuntos vinham para a equipa técnica e eram debatidos todos em conjunto. E o mesmo para o cálculo económico, se houvesse alguma questão metodológica, alguma coisa em que não estivéssemos de acordo, portanto era tudo discutido na equipa técnica. Alguns temas, inclusive, foram discutidos nas reuniões da Comissão Paritária, que reportava às administrações. Estou-me a lembrar todos os temas relacionados com os investimentos ambientais, os custos de desmantelamento da Central do Barreiro, consumos de eletricidade nas centrais, e também se fazia o ponto de situação dos trabalhos e a avaliação global dos trabalhos, ou seja, os diretores das duas equipas, portanto REN e EDP, iam a essas reuniões e expunham os problemas que encontravam, as dificuldades, etc. Alguns temas específicos também foram submetidos à direção da tutela, da DGEG. Portanto, os investimentos ambientais e os custos de desmantelamento foram todos aprovados pela DGE, portanto nós temos as cartas de envio e a aprovação. Outros temas e outros assuntos que foram surgindo, como seja o OMEL, portanto, passou a cobrar uma taxa aos produtores e, portanto, era uma coisa nova que num cenário CAI entraria num âmbito CAI entraria nos cálculos e, portanto, nós consideramos que num âmbito CMEC também entraria, mas submetemos essa decisão à DE. O mesmo também quando a ERSE decidiu que uma parcela da tarifa URT, da tarifa do uso da rede de transporte, também seria paga pelos produtores. Portanto, também submetemos à DGE essa decisão. No processo de cálculo dos ajustamentos anuais, houve algumas divergências e elas estão expressas nos documentos, quer no corpo principal do documento, quer por vezes em anexo. Estou-me a lembrar, por exemplo, da SESI, portanto, que a EDP pretendia que fosse considerado no cálculo e, portanto, e depois expôs as suas razões no anexo, temas sobre a tarifa social, da gestão de resíduos de CIMES, que nós não aceitamos e que a DGE fez questão de deixar expressa a sua opinião, e muito bem. Foram executados procedimentos de controle com a contraparte. O que é que eu quero dizer com isto? Que nós que fazíamos o nosso trabalho, portanto, quer a equipa de simulação, quer a equipa de cálculo, tinham um conjunto de ferramentas, portanto, no caso da equipa de simulação, especificamente, recebiam os dados brutos da equipa de dados e depois tinham que os transformar para serem lidos no modelo. E, portanto, esse processo de transformação, estamos a falar de milhares de dados, e, portanto, essa conversão, portanto, a REN fazia essa conversão e depois havia um processo de validação, porque a EDP também fazia o mesmo, portanto, era trabalho duplicado. E depois, nesse processo de validação, seriam detectados erros, eram corrigidos, portanto, havia ali um diálogo. O mesmo com a equipa do cálculo, portanto, nós também fazíamos essa verificação, neste caso, ou por mail ou por telefone, e, portanto, tínhamos sempre esse processo de controle. Na REN, propriamente dito, foram implementados processos de controle interno de qualidade, portanto, nas folhas de cálculo, na verificação dos processos, e existiam evidências que asseguravam o controle, totalidade, exatidão, validade. Isto decorreu de quê? De uma auditoria que houve aos processos. Portanto, em 2009 houve uma auditoria aos processos e foram identificadas um conjunto de melhorias, de oportunidades de melhorias. E estes processos de controle que vocês veem aqui já são o resultado desses processos de melhoria. Por outro lado, todos os relatórios do ajustamento anual foram auditados por entidade independente, todos, portanto, ao longo destes 10 anos. Enviávamos os relatórios à Direção-Geral de Energia para aprovação. A Direção-Geral de Energia, na maior parte dos anos, grande parte, pediu esclarecimentos à REN, portanto, alguns deles eram esclarecimentos pedidos pela ESTE, porque, entretanto, a DGE também enviava os relatórios à ESTE para receber comentários, e depois preparava o seu parecer para homologação pelo Secretário de Estado. Passando agora, propriamente, para as fases do cálculo deste processo. O cálculo do valor inicial é um cálculo previsional, portanto, que, segundo o DL, será revisto anualmente durante 10 anos, e sujeito a uma revisão final ao fim desses 10 anos. O que é que isto significa? Significa que nós temos um conjunto de fluxos anuais de custos e receitas, e esses valores, nos primeiros 10 anos, vão ser revistos anualmente, e depois os últimos 10 anos vão ser alvo de uma revisão única. As produções, como já referi, resultam dos estudos de simulação. Neste caso, estamos a falar de uma resolução mensal, porque no caso dos ajustamentos anuais, a resolução do modelo é semanal. E os preços de mercado são os que constam, também mensais e propostos horários, são os que constam no Decreto-Lei 240, alterado pelo Decreto-Lei 199/2007, sendo que aqui só refiro que o preço de mercado passa de 36 euros para 50 e que a REN também contribuiu com estudos para esta decisão. No cómputo global, o valor monetário atualizado que foi calculado foi de 833 milhões de euros, foi atualizado à taxa que estava definida no decreto-lei, 4,8, portanto era a OT, portanto a taxa de rendibilidade da dívida pública, mais 25 pontos base, portanto resultou numa taxa de 4,85. Este valor dos 833, como é que vai ser pago? Vai ser convertido numa anuidade até 2027 para efeitos tarifários, portanto, e constitui então a parcela fixa. Entre 2007 é um semestre, portanto, aqui foi só por uma questão de simplificação, mas entre 2007 e 2012 a anuidade calculada foi de 81 milhões, sendo que a taxa de capitalização utilizada foi a taxa que foi publicada na portaria número 611/2007 e foi de 7,55, ou seja, está aqui implícito, portanto, a diferença entre a taxa de capitalização e a taxa de atualização tem implícito um prémio de risco de 270 pontos base. Em 2013, essa taxa foi alterada, portanto, no âmbito do Programa de Assistência Financeira e da Troika, foi alterada para 4,72. Eu penso que esta alteração da taxa resulta de um processo negocial, mas sobre esta questão os responsáveis da Energia à Data depois poderão dar a informação mais precisa. Continuando para a segunda fase dos ajustamentos anuais do cálculo inicial, e eu aqui reforço a seguinte questão. Este mecanismo previsto no DL é um mecanismo de mitigação de risco. Ou seja, nós temos duas fases, portanto, primeira são os ajustamentos anuais e depois o ajustamento final, é um mecanismo de mitigação de risco. E o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, em cada ano, os valores do cálculo inicial, portanto, aqueles valores fluxos de custos e receitas que deram origem àqueles 833 milhões iniciais, foram objeto de um ajuste para as condições verificadas. E que condições verificadas são essas? Condições de preços de mercado, portanto, eram os preços de mercado verificados nestes 10 anos, portanto, pegávamos como este valor era depois multiplicado pelas produções, e as produções que decorriam do modelo estavam num formato por posto horário e por semana, portanto, estes preços de mercado horários tinham que ser convertidos para uma matriz de 52 colunas por 5 linhas, portanto 52 semanas por 5 postos horários, e portanto teria que passar por uma chave cronológica para que fosse possível. Os preços dos combustíveis e do CO2 não eram, portanto é assim, nós não conhecemos os contratos da EDP, mas eram com base em índices de referência publicados, índices internacionais. Condicionantes da exploração das centrais eram consideradas as verificadas, as afluências, a composição do sistema eletroprodutor, as receitas dos serviços de sistema, índices de preços, etc. Portanto, havia eram salvaguardadas as variações de um conjunto de variáveis, de todas as variáveis, e, portanto, fazia parte do processo do ajustamento anual. Relativamente às produções, elas não eram as produções reais. Portanto, como eu já referi aqui, as produções resultaram sempre das simulações com o modelo. E eram afetadas de um fator de ajustamento da produção, que para a central de Sines e para as centrais hídricas era de 0,99. Ou seja, nós pegávamos nas produções de valor água e multiplicávamos por esse fator de 0,99, porque naquele processo de estudos iniciais que se fizeram, chegou-se à conclusão que historicamente o valor água tendia a apresentar produções sempre mais elevadas que as reais. Os montantes dos ajustamentos anuais são estes que estão aqui, portanto isto é factual, portanto no total estamos a falar de 2,3 mil milhões, que já foram quase integralmente pagos, e portanto em termos tarifários estão na parcela de acerto da UGS. Ainda relativamente ao ajustamento anual, há aqui uma questão que tem a ver com o ajustamento do primeiro semestre de 2017. Nas adendas aos acordos de cessão, no anexo C, metodologia e parâmetros de cálculo do ajustamento final dos QMECs, está lá referido qual é o período sujeito a ajustamento. E o período que é sujeito a ajustamento, segundo o que consta nestas adendas e no documento dos procedimentos do ajustamento final, esse período, como eu dizia, era compreendido entre 1 de janeiro de 2017 e 31 de dezembro do ano de fim do contrato. Isto está na tabela 1 do anexo C, que os senhores deputados também penso que têm os acordos de cessão, as adendas. Ora, quando nós começamos na Reina a ouvir falar no ajustamento do primeiro semestre, ficamos um pouquinho surpreendidos, porque, segundo o nosso entendimento, o último ano sujeito à revisibilidade seria o ano de 2016. Eu estive, como eu disse, desde o início nas equipas de trabalho, e o entendimento que veio para a mesa de trabalho, e portanto esse entendimento foi trazido pelo coordenador da EDP, é que o primeiro ano da revisibilidade contava como um ano inteiro, e portanto o fim da revisibilidade seria em 2016. E porquê? Porque nós tínhamos que terminar o documento do ajustamento final, não sabíamos quando é que o MIBEL entrava em funcionamento, e o grupo de trabalho estava ali num impasse, e essa orientação chegou à mesa de trabalho, e daí estar aqui referido o período 2, compreendido a partir de 1 de janeiro de 2017. Esta questão foi levantada, a REN enviou uma carta à Secretaria de Estado a solicitar orientações se haveria lugar ou não ao ajustamento do primeiro semestre de 2017, portanto não recebemos resposta. A REN colocou a questão à ERSE no âmbito dos trabalhos do ajustamento final e recebemos instruções para considerar que o período 2 teria início em 1 de julho de 2017. E sendo assim, esta decisão implicou ajustes, alterações aos valores constantes da tabela 1 do anexo C das adendas aos acordos de cessão. Relativamente ao ajustamento final, sim.
Qual foi a data em que esta definição ficou feita da consideração do meio ano adicional?
Portanto, nas reuniões que tivemos, portanto, que a REN e a EDP, portanto, eu depois vou falar a seguir quando chegar à parte do ajustamento final, tiveram com a ERSE, a questão foi colocada pela REN, e a ERSE deu indicações nessas reuniões. Eu penso que não há atas dessas reuniões. Eu não estive nessas reuniões. Foi no primeiro semestre de 2017, portanto, as reuniões ocorreram até maio e, portanto, foi logo no início, penso que foi logo na primeira reunião em fevereiro, março. Talvez março, março de 2017. Relativamente ao ajustamento final, que também é um mecanismo de mitigação de risco, porque está a rever também os valores do cálculo inicial, abrange o número de anos até ao final do último CAI e, portanto, o período 2, neste caso, ficou desde o segundo semestre de 2017 até 2027. É um cálculo prospectivo também, com a maior parte dos dados baseados em valores históricos verificados nos últimos 10 anos ou 5 anos, consoante a variável. As centrais com ajustamento final, temos Sines com meio ano e temos 16 hídricas com diferentes durações. O valor atualizado ao início do ajustamento final será convertido numa anuidade, foi convertido numa anuidade até 2027 e, portanto, faz parte da parcela de acerto. Este cálculo é da responsabilidade da ERSE, portanto, de acordo com a Lei nº 42/2016 do Orçamento de Estado de 2017 para 2017, com a colaboração da REN e da EDP. Portanto, cada empresa recebeu uma carta, portanto, em fevereiro de 2017, uma carta da ERSE, tendo sido criado o grupo de trabalho QMEC, GT QMEC. As reuniões do GT QMEC nas instalações da ERSE duraram até finais de maio de 2017. Agora não sei precisar exatamente quantas reuniões, mas estou em crer que foram entre 4 ou 5 reuniões. E, portanto, terminaram em maio, ou seja, não houve mais reuniões para além de maio de 2017. Entre a REN e a EDP houve reuniões periódicas até setembro de 2017, elaboramos o relatório preliminar, elaboramos o relatório final, ambos de acordo com as orientações da ERSE recebidas até maio, porque, como eu disse, a partir de maio o grupo de trabalho não teve mais qualquer contacto da ERSE. No entanto, a REN recebeu a visita da ERSE nas suas instalações, portanto houve uma ação inspectiva da ERSE nas instalações da REN em Mesinde no dia 4 de julho, com a duração de um dia, e aqui as questões foram essencialmente centradas sobre as simulações do modelo valor-água, e onde foram feitas algumas análises de sensibilidade. Depois houve duas ações de trabalho em agosto, portanto uma no dia 2 de agosto, com a duração de 2 dias, esta bastante intensa, porque aqui esta ação de trabalho incidiu não apenas sobre as simulações, mas também sobre o próprio cálculo e a valorização do ajustamento final, portanto, em que os meus colegas das simulações estiveram a trabalhar com a ERSE, a fazer análises de sensibilidade, que, portanto, ainda levam algum tempo, e ao mesmo tempo estava eu com a folha de cálculo para calcular o impacto dessas simulações. E a ERSE levou tudo o que nós tínhamos. Portanto, e quando eu estou a dizer tudo, foi mesmo tudo, todos os documentos, estou a falar de mais de 5 mil documentos, incluindo as valorizações, como eu disse, não foram criados ficheiros ERSE, portanto foi aquilo que nós tínhamos, foi o que a ERSE levou. No dia 25 de agosto ainda tivemos mais uma ação de trabalho com a duração de um dia, esta aqui virada para as simulações, e depois ao longo de setembro ainda recebemos e-mails com algumas questões, E telefonemas, pedidos de esclarecimentos dos estudos que a ERSE estava a fazer. Relativamente ao valor da extensão da concessão do domínio hídrico e relativamente às notas REN, que eu penso que esta comissão terá, o objetivo, na altura e logo depois da saída do DL-240, foi valorizar a extensão da concessão do domínio hídrico. Começamos logo a fazer algumas contas, portanto, inicialmente cálculos preliminares, depois durante 2016 num cálculo já mais definitivo. Alguns aspectos metodológicos, portanto, no nosso entender, no fundo, haveria aqui um enquadramento de análise do projeto, e foi esse enquadramento que nós consideramos, tendo sido aplicadas todas as regras e as boas práticas que estão referenciadas na teoria económica, nomeadamente na análise de projetos de investimento. Entrando aqui mais em pormenor, o valor da extensão corresponde ao diferencial entre custos e receitas, portanto, nós aqui estamos, portanto, os cálculos que nós apresentamos é na ótica da EDP e, portanto, daí aparecerem valores negativos, o que significa que as receitas são superiores aos custos, atualizados a uma data de referência ao custo médio ponderado de capital. No fim dos cais dos aproveitamentos hídricos, existe um valor residual, portanto, esse valor residual está associado aos ativos da construção civil, portanto, do botão da barragem em si, e que permanecem para além do CAI, tendo uma vida económica e técnica superior à duração do CAI. Esse valor residual, portanto, é o capital em dívida, à data, e diz respeito a esse tal equipamento de construção civil e ao período pós-CAI, e nós entendemos que, uma vez que a EDP, o produtor, prescindiu de receber esse valor para continuar a explorar as centrais, seria o investimento inicial do projeto. Foram ainda incluídos investimentos adicionais necessários à extensão da exploração. As receitas de mercado expectáveis são determinadas a partir das produções mensais por posto horário e dos preços de mercado estimados. Não inclui receitas de serviço de sistema. Nós, à data, quer dizer, eu hoje posso dizer que é uma limitação, mas à data não tínhamos como valorizar estas receitas. Não existia mercado. Portanto, num cenário CAI, as centrais QMEC eram obrigadas a disponibilizar os serviços de sistema. Num regime QMEC, o DL-240 não estabelece qualquer obrigatoriedade destas centrais fornecerem serviço de sistema e, portanto, era um mundo desconhecido. Era um mundo desconhecido. O mercado de serviço de sistema só entrou em funcionamento em 2009. E, portanto, nós não tínhamos qualquer elemento, eu não conseguia valorizar essas receitas. Hoje sabemos que são muito valiosas, valem muito dinheiro, valem muitos milhões de euros. Na altura não tínhamos como quantificar essas receitas. Também posso dizer hoje que não inclui os custos relativos à taxa de utilização de recursos hídricos, portanto, não existia na altura também, portanto, também não sabíamos o valor, nem sabíamos como calcular. Foi utilizada uma taxa única de desconto, com certeza este tema ainda vai ser objeto de discussão aqui, portanto, não vou entrar em grandes pormenores. E os cash flows anuais são determinados após impostos. Portanto, há alguns aspectos metodológicos. Eu os pressupostos vou passar isto rapidamente. Portanto, sistema de preços, todos os valores estão calculados a preços correntes, uma taxa de inflação de 2%. A taxa de atualização, como eu já referi, e a data de referência. A data de referência foi janeiro de 2007. A taxa de atualização que nós consideramos adequada era o custo médio ponderado de capital, portanto, que nós obtivemos um valor nominal e após impostos de 6,6, portanto, mais à frente falo um bocadinho sobre isto. O termo da concessão, pronto, não se vê nada, porque realmente as letras aparecem muito pequeninas, mas esta tabela aqui, do lado direito temos então o termo previsto da concessão, em que estas datas são as datas de fim da vida útil dos ativos de construção civil e que estão num decreto-lei. O valor residual consta dos CAIs, foram considerados investimentos adicionais, como eu já referi, estamos a falar de investimentos eletromecânicos, investimentos em engenharia civil, investimentos hidromecânicos. As produções resultam dos modelos do modelo valor água e estão ajustadas também pelo tal coeficiente de ajustamento das produções. O preço de mercado estimado é em média de 50 euros por megawatt-hora. A distribuição por posto horário e por mês é homotética em relação aos preços que estavam indicados no DL-240. Os encargos anuais também são iguais aos que constam dos contratos dos CAIs, também foram todos atualizados para preços correntes a partir de uma taxa de inflação de 2% e foram considerados também impostos. Sobre o custo médio ponderado de capital, portanto, este custo representa o custo de oportunidade e é ponderado pela estrutura de financiamento, ou seja, a empresa não se financia só com capital próprio, nem só com capital alheio. E, portanto, há aqui que fazer uma ponderação. No caso do custo de capital próprio, nós usamos o Capital Asset Pricing Model, um modelo de avaliação de ativos financeiros, que é amplamente utilizado e é a metodologia também utilizada pela ERSE. Relativamente à determinação dos pressupostos, não vou entrar aqui em grandes pormenores, portanto, nós consideramos onde foi possível o benchmarking, tanto de países europeus e benchmarking das empresas europeias do setor. Tenho aí um conjunto, Endesa, Iberdrola, União Fenosa, Enel, etc. Tenho aí um conjunto de empresas europeias, utilities europeias do setor elétrico, onde nós nos baseamos, portanto, em termos de benchmarking, só para referir que este coeficiente beta dos capitais próprios, que é o risco sistemático, aquele risco que não é possível diversificar pela carteira do acionista, reflete o risco de negócio e o risco financeiro. Portanto, ou seja, há um risco de negócio que já está aqui e que é calculado a partir do coeficiente beta do ativo, que não é mais do que o coeficiente beta dos capitais próprios desalavancado das decisões de financiamento. O prémio de risco, relativamente ao custo da dívida, o prémio de risco da dívida foi também calculado com base em spreads publicados pela Reuters, por nível de rating e para uma maturidade de 10 anos. A estrutura de financiamento também obedeceu, portanto, por um lado aos valores da EDP, por outro lado também ao benchmarking das mesmas empresas europeias que já referi. Obtivemos um valor entre 6,2 e 7,1 e, portanto, em termos médios, são os tais 6,6 de que já falei. Relativamente aos resultados, pronto, também não vou entrar aqui em grandes pormenores, portanto, isto é o que consta da nota que os senhores deputados têm. Para 6,6%, eu obtive um valor de 1.670 milhões de euros. Estes valores, como eu digo, são negativos, portanto, do ponto de vista da EDP, portanto, seria aquilo que a EDP teria de pagar. Neste cálculo, estão subjacentes os princípios económicos, assentes em critérios de racionalidade económica, em consonância com os ensinamentos da teoria económica. Por outro lado, a REN, como concessionária da RNT, cumpre as suas obrigações neste processo, conforme é determinado na lei, de forma independente e na defesa dos interesses dos consumidores. E, portanto, dava por fim a minha apresentação e, portanto, agora estou à disposição dos senhores deputados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Doutora Maria de Lourdes Bahia. Vamos então agora iniciar a primeira ronda desta audição e vamos iniciar pela Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Ana Passos. A palavra é sua, queira ter a gentileza.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento a Doutora Maria de Lourdes Bahia. E, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradecer-lhe os contributos que nos trouxe aqui hoje, que são bastante valiosos aqui para a nossa discussão. Vou começar por... E ainda bem que iniciou a sua intervenção com o seu percurso académico, porque eu tinha aqui algumas dúvidas, tinha muito escassa informação em relação ao seu percurso académico. Mas por aquilo que nos contou, posso ver que tem acompanhado este processo de implementação do SCMEC praticamente desde o início, não é? Começou há 30 anos na EDP, transferiu-se para a REN, então poderemos dizer que acompanha este processo de implementação desde do início.
Sim, desde o início. Portanto, como eu disse, o grupo de trabalho REN-EDP foi constituído no início de 2004, mas já anteriormente, na REN, portanto, quando era necessário fazer estudos, dar contributos sobre estas matérias da cessação, portanto, eu estive envolvida na vertente económico-financeira. Portanto, eu não faço parte da equipa de simulação, portanto é só na vertente do cálculo económico, propriamente dito.
Obrigada. Depois já falou no grupo de trabalho, falou na equipa do cálculo económico. Foi a doutora Maria de Lourdes Bahia que liderou esse grupo de trabalho?
Não, portanto, do lado da REN, foi o meu diretor, portanto, na equipa técnica, era o diretor, o engenheiro Francisco Saraiva, que depois, mais tarde, foi substituído pela doutora Maria Natália Tavares, e agora é a engenheira Isabel Fernandes e o engenheiro Pedro Furtado, que são os coordenadores da equipa de trabalho, da equipa técnica de trabalho da REN.
Muito obrigada. Também nos disse que as equipas, que existiam equipas autónomas, duas equipas, uma equipa da REN e uma equipa da EDP. Em alguma circunstância participaram representantes de outras entidades nesses grupos de trabalho?
Não, portanto, estava mesmo restrita a elementos da EDP e elementos da REN. É evidente que cada empresa era livre de levar os elementos que considerasse relevantes para os assuntos que estavam a ser discutidos, mas sempre elementos da EDP ou da REN. Portanto, isto dentro da equipa de trabalho, da equipa técnica de trabalho.
Ao nível do Conselho de Administração da REN, quem é que acompanhou o grupo de trabalho e os seus resultados?
Inicialmente, até 2010, foi o engenheiro Vítor Batista. A partir de 2010 e até à data, o engenheiro João Conceição.
Muito obrigada. Em algum momento recebeu indicações do Conselho de Administração da REN ou de outra entidade suscetíveis de poderem ser entendidas como interferência no decurso, no desenvolvimento normal do estudo que o grupo de trabalho tinha entre mãos? Se sim, quem foram os responsáveis por essa tentativa e de que forma o fizeram?
Portanto, em relação à minha pessoa, digo-lhe, nunca sofri qualquer tipo de pressão, seja de que natureza seja, for. Não, a resposta perentória é não, de todo.
Muito obrigada. É do conhecimento geral, é público, que existiam diferenças significativas na determinação da taxa aplicada ao valor residual dos equipamentos. A REN defendia, como há pouco nos mostrou na sua apresentação, uma taxa de 6,6%, em termos genéricos, utilizando a sua expressão, 6,6% na atualização de todos os fluxos monetários. A EDP pretendia uma taxa de 4,13%. Esta diferença de taxas resulta no hiato financeiro de 830 milhões de euros, que já nos mostrou também. De acordo com a observadora, a doutora Maria de Lourdes Bahia disse na investigação ao caso EDP que responsáveis da REN lhe solicitaram que entregasse um CD ao doutor Rui Cartacho, contendo o modelo REN para avaliar o valor da extensão do domínio hídrico. Junto do procurador terá assumido que, além da própria, apenas 3 pessoas sabiam do valor da taxa, sendo Vítor Batista, administrador da REN, Francisco Saraiva, diretor da REN, e José Penedos, então presidente da REN. Quem foi o responsável da REN que a encarregou de entregar o CD ao Dr. Rui Cartacho?
Ai, peço desculpa. Foi o meu diretor, portanto, o engenheiro Francisco Saraiva, que já não se encontra entre nós. Portanto, uma sexta-feira, ao final do dia, chamou-me e pediu-me para eu preparar uma nota sobre a valorização da extensão do domínio hídrico e ir na segunda-feira ao Ministério, dirigir-me na segunda-feira ao Ministério da Economia e levar em mãos um CD com o nosso modelo. O engenheiro Vítor Batista, na altura, não estava no país, penso que estaria em Bruxelas, e, portanto, incumbiram-me a mim de entregar esse modelo. Porquê é que eu me lembro exatamente das datas? Porque realmente foi um processo diferente do habitual. Por um lado, tive que fazer a nota no fim de semana, portanto, a primeira versão da nota é de 6 de janeiro, que é um sábado. A versão depois que o engenheiro Vítor Batista completou é do dia 7 de janeiro, que é um domingo. E na segunda-feira eu fui ao Ministério, portanto, não era todos os dias que nos faziam esse pedido, levar em mãos o CD ao Dr. Rui Cartacho. Foi da parte da tarde. Pronto, assim fiz, fui ao Ministério da Economia. Ainda estava a entrar, e portanto isso está nas declarações, já o Dr. Rui Cartacho estava a dizer que não concordava com o nosso entendimento relativamente ao valor residual. Eu mantive a nossa posição. Foi uma conversa profissional, perfeitamente cordial. Ele estava à espera que eu levasse dois CDs. Portanto, eu não tinha indicações para levar dois, só levei um, portanto ele estava à espera de dois. Eu entreguei-lhe o modelo, despedimos-nos. Passado 2 dias ele ligou-me, porque por causa do tamanho do modelo e se era possível fazer uma cópia, portanto, questões mais de logística, e encerramos esse tema e nunca mais falei com ele sobre esse tema. Portanto, ficou encerrado aí. E realmente foi como foi transmitido, portanto, era do conhecimento. Portanto, essa minha ida ao Ministério era do conhecimento do meu diretor, de mim, do presidente da REN, o engenheiro José Penedos, e do meu diretor, portanto, e do engenheiro Vítor Batista, peço desculpa, portanto, éramos quatro pessoas. Portanto, foi assim que tudo se processou.
Muito obrigada. Quem tinha na altura conhecimento desse estudo, para além da doutora Maria de Lourdes Bahia e do seu diretor?
É assim, portanto, ao longo daquele período e daqueles meses, o professor Paulo Pinho também tinha conhecimento de que estávamos a fazer a valorização daquela extensão da concessão, porque havia mails, portanto, quando havia resultados, era o meu diretor que os enviava, eu enviava para o diretor enviava para os dois administradores, portanto, o engenheiro Vítor Batista, que era o coordenador da equipa, mas o professor Paulo Pinho era o administrador do pelouro da minha área, e, portanto, ao longo do processo eram enviados, portanto, e-mails para essas pessoas. Depois, a própria equipa técnica, algumas pessoas que trabalham comigo, sabiam que estávamos a fazer esse cálculo. Não sabiam depois dos contornos, portanto, desta minha ida ao Ministério, da preparação da nota. Isso mais ninguém soube. Isso ficou entre mim e o meu diretor e os administradores. Portanto, aí a mais ninguém foi dado conhecimento dessa circunstância.
Muito obrigada. Há pouco confirmou-nos que, quando entregou o CD ao Dr. Rui Cartacho, que logo lhe disse discordado o entendimento da REN. A doutora Maria de Lourdes debateu, argumentou os motivos da discórdia?
Sim, foi uma conversa rápida, portanto eu disse-lhe que nós estávamos a considerar que aquele valor residual era o investimento inicial. Isso, como sendo tal, portanto, teria que ser considerado e atualizado à mesma taxa dos fluxos anuais, porque isto é assim. Numa análise de rendibilidade de um projeto de investimento, nós vamos determinar se aquele projeto assegura a remuneração e a recuperação do investimento e ainda se aferir se há um excedente económico. Portanto, que normalmente, neste caso, e tendo em consideração este critério de avaliação, será o VAL do projeto. Ou seja, nós vamos determinar se aqueles fluxos anuais de receitas e custos operacionais conseguem fazer face ao investimento e ainda assegurar um excedente. E, portanto, o próprio critério de avaliação do projeto tem intrínseca a ligação entre o investimento inicial e os fluxos anuais. Uma coisa não está dissociada da outra, não pode. Portanto, tem o mesmo nível de risco. Estou a falar de um projeto que tem o mesmo nível de risco. O custo de capital que eu vou utilizar para atualizar todos os fluxos do projeto, esse tem de refletir o risco daquele projeto. E aí podemos entrar aqui em debates, mas os 6,6 será que era o valor correto? Será que os 7,8 ou coisa que o valha, que eu li alguns, que foi considerado pelas entidades financeiras, será que era um valor mais adequado? E eu aí aceito este tipo de discussão. Portanto, ok, estamos a falar de valores de custos médios ponderados de capital diferentes, aplicado aos mesmos fluxos. Eu aí aceito a discussão. Agora, pegar num investimento inicial e atualizá-lo a uma taxa, ou seja, estou a desvalorizar esse valor, e depois pegar nos fluxos anuais, que vão determinar, repare, são esses fluxos anuais que vão determinar se eu recupero, se eu remunero, e portanto a recuperação e remuneração do meu investimento, e se há ou não lugar a excedente, e vou atualizá-lo a uma taxa diferente. Isso para mim não faz qualquer sentido. Não encontro racional para justificar essa opção. E, portanto, foi isso que nós fizemos. E, portanto, eu tentei explicar, não entrei nestes pormenores com o Dr. Rui Cartacho, como é óbvio, não é? Foi uma coisa muito simples, muito, muito rápida. Disse-lhe que o nosso entendimento era que era um investimento inicial e, portanto, estava intimamente ligado aos fluxos do projeto e, portanto, era visto como um projeto único e com um determinado perfil de risco e, portanto, eu não entrei aqui em discussões com ele, portanto, vi que ele tinha em cima da mesa já a nossa nota e, portanto, a conversa ficou por aí, não entrei mais pormenores.
Muito obrigada. A doutora Maria de Lourdes Bahia terá afirmado que a EDP pagou mesmo um valor muito mais baixo. Mantém essa afirmação? Pode, de alguma forma, explicar os pressupostos que terão levado a tutela a desvalorizar o estudo da REN?
Ora bem, eu mantenho a mesma posição. Acho que o valor que a EDP pagou está subestimado. E, portanto, a principal razão é precisamente a taxa que eles utilizaram para atualizar o valor residual. Repare que era um direito da EDP, era um capital que estava em dívida, era um direito da EDP. E esse direito foi desvalorizado ao considerarem uma taxa inferior. Porquê? Porque ele depois vai entrar como um valor que vai ser deduzido às receitas. Já estou aqui a confundir. Ele, ao ser atualizado a uma taxa mais baixa, vai surgir com um valor superior que depois vai ser deduzido das receitas, ou seja, vai permitir que o valor da concessão seja um valor inferior. Portanto, foram os tais 700 e tal milhões. Isto é assim, se eu no meu estudo considerasse a taxa dos tais 7,8 e mantivesse a atualização do valor residual também a essa taxa, o diferencial entre o meu cálculo e o valor que a EDP pagou anda aí por volta dos 400 milhões. Portanto, eu diria que no mínimo a EDP pagou a menos 400 milhões. Isto é ponto de partida. Depois temos a questão, ok, há receitas de serviço de sistema que não foram valorizadas e que nós sabemos que valem muito, pois, portanto, valem muitos mesmo, muitos milhões. Portanto, seria aqui um aspecto que também teria, hoje, à luz do que nós sabemos hoje, portanto, reparem, portanto, eu aqui quero ser bem clara, portanto, hoje, portanto, à data, como eu disse, não tínhamos elementos para fazer essas contas, hoje podemos dizer que ainda haveria ali uma componente de receitas de serviço de sistema que não seria displicente, portanto, seria bastante significativa. E, portanto, é o que eu digo, não vou dar um valor máximo, mas eu acho que, no mínimo, teria a pagar mais 400 milhões. Portanto, é esse tal diferencial para o valor residual e assumindo o valor do custo médio ponderado dessas entidades. Porque se eu, então, me referir ao valor que eu usei, os 6,6, então a diferença seria os tais 800 e tal milhões que referiu ainda há pouco.
É possível deduzir que a par do grupo de trabalho existiam reuniões políticas em que as decisões técnicas teriam sido claramente ultrapassadas? É possível deduzir que a par do grupo de trabalho existiam reuniões políticas em que as decisões técnicas terão sido claramente ultrapassadas?
Ora bem, relativamente aos cálculos no âmbito da equipa técnica de trabalho, portanto, os cálculos de valor inicial, do cálculo das revisibilidades, eu penso que não, portanto, porque assim as metodologias estavam definidas e portanto não haveria, acho que aqui o poder político não foi tido, nem, quer dizer, não interferiu. Relativamente a este caso da concessão do domínio hídrico, eu não me queria alongar muito sobre isso, mas eu penso que houve aqui uma decisão nitidamente política, porque nós por um lado tínhamos a nossa posição, apresentamos um estudo, a EDP é evidente que também tinha a sua posição, houve uma decisão por parte do Ministério, é evidente que nós nunca conhecemos todo o filme, todos os contornos do processo decisório, e portanto eu aqui quando falo em decisão estou a falar no aspecto meramente financeiro e económico. Haverá outros aspectos que eu desconheço e que quem está no poder certamente terá essa visão. Afirmar perentoriamente que houve interferência política, não lhe sei responder. Sei que, pronto, como equipa técnica apresentamos um valor, portanto, a REN apresentou um valor e que esse valor não foi tido em conta e foi pedido, então, para suportarem outros estudos, foi pedido, então, às instituições financeiras, duas instituições financeiras que apresentassem os seus cálculos. E foi decidido o valor que a EDP pagou. Portanto, não sei, não lhe sei responder muito bem essa questão da parte política, realmente escapa-me um bocadinho.
Obrigada. De que forma era possível ao Dr. Rui Cartacho, então assessor do Dr. Manuel Pinho, conhecer pelo menos as linhas bases e as conclusões do estudo?
Portanto, o engenheiro Vítor Batista já tinha estado com ele, portanto, e reparem, nós tínhamos já recebido mails, portanto, temos um mail do dia 7 de dezembro a pedir simulações, portanto, foi um pedido do Dr. Miguel Barreto, com conhecimento ao Dr. Rui Cartacho, em que eram pedidas várias simulações à REN, portanto, em que aqui já davam indicações de que o valor residual teria que ser atualizado a uma taxa, na altura era 4,13. Portanto, o Dr. Rui Cartacho foi envolvido neste processo, suponho eu, desde o início, porque, por outro lado, o engenheiro Vítor Batista também falou com ele, levou-lhe a nota, portanto, estiveram a discutir os diferentes entendimentos que estão expressos na nota. E, portanto, penso que quando tomou a decisão estaria ciente de todas as posições que existiriam sobre o tema.
Numa das audições recentes, o ex-presidente da EDP, João Talon, disse que não se recordar das negociações que deram origem ao acordo de cessação do SCAI a 9 de fevereiro de 2005, nos dias finais do governo PSD de Pedro Santana Lopes. A doutora Maria de Lourdes Bahia acompanhou em algum momento esta negociação?
Realmente, aqui o meu contributo para os acordos de cessação foi na parte técnica, portanto, os valores que constam dos acordos de cessação e algum texto que vem dos documentos técnicos e que estão também nos acordos de cessação foram contributos da equipa técnica. Agora, mais do que isso, não tive qualquer participação. Portanto, foi mesmo um contributo técnico para a elaboração das partes técnicas dos acordos de cessação. Dos acordos e das adendas, portanto, mais tarde, depois em 2007.
Não tem conhecimento ou tem de quem é que em representação da REN acompanhou estas negociações?
Em representação da REN era o diretor da área comercial, portanto, era a área comercial que geria os CAIs, portanto, era o engenheiro Fernando Santos. E, portanto, Fernando Santos. E, portanto, que certamente que teria uma equipa a trabalhar com ele e depois teria o apoio jurídico, que era a doutora Elvira Borges, que também dava todo o apoio jurídico necessário. É, assim, é aquilo que eu sei, portanto, também não entrei muito ao pormenor sobre a equipa dos acordos de cessação da REN, porque era um trabalho paralelo que se ia desenvolvendo ao mesmo tempo que o nosso na equipa técnica. Portanto, depois mais pormenores, com certeza, se necessitarem, poderão ser dados.
Em algum momento lhe pareceu existir uma vontade, para além do razoável, de resolver rapidamente estes contratos?
Não, quer dizer, na altura o que estava em causa era a criação do MIBEL. Portanto, e essa criação do MIBEL e o processo de liberalização do mercado era um processo complexo. Tanto assim é que, ok, inicialmente pensava-se, entra o MIBEL rapidamente e vamos cessar os contratos já em janeiro de 2005, mas depois chegou-se à conclusão que o processo era de tal forma complexo que houve um atraso de 2 anos e meio, portanto, ou seja, não vejo que houvesse uma pressa, uma intenção. Portanto, as coisas decorreram de acordo com os timings habituais quando se está perante um processo complexo e que envolve muitas decisões, que envolve muitos processos. E, portanto, esses 2 anos e meio espelham bem a complexidade do processo. E, portanto, não vejo que tenha havido uma pressa, entre aspas, para a cessação dos CAIs.
No passado dia 11 de setembro ouvimos nesta comissão de inquérito o professor Abel Mateus. Ele destacou a importância do professor Ricardo Ferreira na criação do SCMEC. Na sua opinião, considera que o atual diretor de regulação da EDP foi importante na criação destes contratos quando esteve nos governos de Durão Barroso e de Pedro Santana Lopes?
É sim, eu encontro, portanto, como eu vos disse, eu logo em 2002 comecei a trabalhar nestes temas e, portanto, houve todo um conjunto de informação que foi necessário preparar para ser levada a Bruxelas, para que Bruxelas pudesse aprovar os contratos. E, portanto, o contacto, eu sabia, portanto, através do engenheiro Vítor Batista, repara, o rosto para fora foi sempre o engenheiro Vítor Batista, portanto, eu estava nos bastidores e, portanto, ele pedia muita coisa e eu sabia que era para o professor Ricardo e para o engenheiro João Conceição, para eles prepararem toda a informação que seria levada a Bruxelas para suportar o processo de decisão. Portanto, tivemos que preparar imensa informação, portanto, foram meses e meses no fundo havia ali mails, trocas de mails e pedidos que tivemos que preparar e, portanto, posso dizer que quer o professor Ricardo Ferreira, quer o engenheiro João Conceição, tiveram um papel muito importante em todo este processo desde o início, portanto, desde o seu início.
O professor Abel Mateus também destacou a importância do Dr. Mansonet na criação destes contratos. Confirma que o atual administrador da EDP foi importante na criação dos COMEC. Pode detalhar a relevância da participação do Dr. Mansonet na criação dos COMEC?
Ora, o que é que eu lhe posso dizer sobre esta questão? Eu sei que era ele o coordenador do processo da equipa dos COMECs da EDP. Portanto, uma pessoa muito competente e que defendia os interesses da empresa. E, portanto, e que esteve envolvido desde o início neste processo. Portanto, ele é o grande responsável por este processo dentro da EDP. Agora, eu não posso dizer muito mais do que isto, porque eu não testemunhei as ligações do Dr. Mansoneto com todas as restantes pessoas que também fizeram parte deste processo, desde membros do governo, etc. Portanto, agora, sei que ele esteve envolvido desde o início e que foi sempre ele o coordenador da equipa dos QMECs da EDP até ao seu término, portanto, 2018.
A REN negociou os COMEC com dois governos PSD, o 15º Governo Constitucional, que teve como Primeiro-Ministro o Dr. Durão Barroso, e o 16º Governo Constitucional, que teve como Primeiro-Ministro o Dr. Santana Lopes. Na sua perspectiva, estes dois governos quiseram tornar os contratos COMEC mais generosos para a EDP?
Isto é assim... Está-me a fazer uma pergunta complicada, quer dizer, eu não aponto pessoas, nem A nem B. O que eu vejo é que há um processo, portanto, a ideia inicial, a génese inicial deste processo seria a manutenção do equilíbrio contratual. Eu, olhando para todo este processo desde o início, como disse, estive envolvida nele desde o início, eu consigo apontar pelo menos três aspectos em que eu acho que a empresa foi beneficiada. Portanto, eu tenho que ser franca. Portanto, há ali três aspectos em que eu considero que foi beneficiada. E não vou apontar A nem B, portanto, só tenho essa visão geral de técnica que participou neste processo. Não sei se quer que faça referência a esses três aspectos de que falei. Estou, em primeiro lugar, relativamente ao prémio de risco, que é considerado no cálculo da parcela fixa. Portanto, eu acho que não era, portanto, acho que não devia ter sido considerado um prémio de risco. E porquê? Em primeiro lugar, e o ponto mais forte, é que o próprio Decreto-Lei 240 estabelece um mecanismo de mitigação de risco. Alguém aqui nesta comissão, aqui numa das audições anteriores, referia como prémio de risco, como fator de risco, quando perguntaram, mas então os QMECs, o regime QMECs tem mais risco, mas diga lá, um dos senhores deputados fez essa questão, quais são esses fatores de risco? E a pessoa foi perentória, risco de preço. Ora, se nós olharmos para a questão dos ajustamentos anuais, e portanto está aqui nos meus slides, ao fazermos a revisibilidade anual, nós estamos a considerar os preços verificados. Ou seja, são salvaguardadas, durante 10 anos, foram salvaguardadas as variações de todas as variáveis utilizadas no cálculo. Isto para dizer que eu ouço falar muito deste prémio de risco e associado à parcela fixa, mas ainda ninguém tinha feito a alusão a este mecanismo de mitigação de risco, que ele existe e está no DL 240. E, portanto... Para além disso, podemos dizer, mas há o risco da produção, porque a produção não são as produções reais, realmente não são as produções reais. Mas há um fator de ajustamento das produções, ou seja, dentro desse mecanismo de mitigação de risco, existe ainda um fator de ajustamento das produções, que é ele próprio um fator de mitigação de risco. E depois temos o ajustamento final, portanto, o ajustamento final que faz uma revisão de todos os parâmetros, e está a rever também o cálculo do valor inicial. Eu, em relação a este valor do ajustamento final, e isto, é assim, não vou ser perentória, mas diria que poderia ser objeto de reflexão a introdução de um prémio de risco no cálculo da parcela de acerto relativa ao ajustamento final. Não me chocava, e eu digo porquê. Porque, de facto... foi um ajustamento único que ocorreu este ano, portanto, no ano passado, peço perdão, e, portanto, não vai ser objeto mais de revisão. E, realmente, existe ali um risco de preço, portanto, os preços de mercado são preços baseados nas médias históricas e existe também um risco da produção. Mas também é bem verdade que o risco existe para os dois lados, também existe para os consumidores. Por exemplo, neste momento estamos com preços de mercado na ordem dos 80 e tal euros por megawatt-hora. No estudo do ajustamento final, os preços de mercado não chegam, os preços de mercado que estão lá incluídos, não chegam a 50 euros por megawatt-hora, ou seja, a EDP está a ser beneficiada. Por outro lado, por exemplo, se nos referirmos no ano passado foi um ano muito seco, portanto o risco de produção no ano passado para a EDP foi muito grande. Portanto, ou seja, nós vamos ter anos úmidos, anos secos, e portanto e temos aqui risco para os dois lados, não é apenas para a EDP, também, é para os, também há risco para os consumidores. E portanto nós poderíamos aqui equacionar, se não se poderia, no cálculo da anuidade dessa parcela de acerto, a inclusão de um prémio de risco. Portanto, como eu estou a dizer, isto teria que ser objeto de reflexão, de pensar um bocadinho mais. Portanto, não estou a ser perentório, que faria todo sentido, mas poderíamos equacionar essa hipótese, porque realmente não há mais revisibilidades a partir de agora. Portanto, que isso fique bem claro. Por outro lado, eu também ouvi falar aqui em riscos de, portanto, em relação à parcela fixa, aqueles 833 milhões, que aquilo está a ser recebido pela EDP através de uma anuidade constante até 2027. Ouvi alguns elementos que já por aqui passaram falar em risco de recebimento. No meu entender, não existe risco de recebimento. Portanto, a cadeia de faturação está perfeitamente identificada no DL240. Portanto, os produtores faturam à rede nacional, à REN, tal como acontecia em ambiente CAI, e são os consumidores que pagam, continuam a pagar. Portanto, não vejo que haja aqui qualquer risco de recebimento. E é a ERC que define no início do ano os valores que o produtor tem de receber e no final do ano há um mecanismo de acerto dos valores que receberam versus aqueles valores que deveriam ter recebido. Portanto, não vejo que haja aqui razões que consigam justificar a existência de um prémio de risco no cálculo da parcela fixa. Por outro lado, em relação à extensão do domínio hídrico, e como eu já referi, acho que houve aqui uma subestimação de valores, no mínimo de 400 milhões de euros. Portanto, depois poderíamos entrar aqui noutras considerações, se esse valor poderia ser mais alto, mas no mínimo estamos a falar de 400 milhões de euros. E, finalmente, uma situação que eu penso também já tem sido aqui referida nesta comissão, relativa à central de Sines. Sines é uma central que foi integralmente paga pelos consumidores. Neste momento a EDP está a explorar a central sem ter pago qualquer compensação financeira. E, portanto, é evidente que a EDP não está a cometer nenhuma ilegalidade. A legislação está toda a favor da EDP, portanto, eles não estão a cometer nenhuma ilegalidade. Isso fica aqui bem claro. Agora, a legislação que existe, no meu entender, isto é a minha opinião, é lesiva dos interesses do Estado. Portanto, a central de Sines devia ter sido, portanto, para a EDP continuar a explorar essa central, devia ter sido alvo de uma compensação financeira. Portanto, é a minha opinião. Portanto, são esses três aspectos em que eu acho que, portanto, a EDP teria sido beneficiada.
Muito obrigada. Como é do conhecimento geral, a EDP transitou dos CAI para os QMEC, mas houve dois contratos CAI que se mantiveram inalterados, a Turbogás e a Tejo Energia. Na sua opinião, porquê é que a Turbogás e a Tejo Energia mantiveram os CAI?
Ora bem, nós na altura ainda encetamos negociações com elementos de ambas as empresas para dar início ao processo de cessação. Acontece que aquilo tem por trás um project finance com muitas entidades envolvidas. Portanto, para as reuniões, para vocês terem uma ideia, nós éramos dois ou três e daquele lado tínhamos 11 pessoas. Portanto, porque há um sindicato bancário, etc. E, portanto, avançou-se pouco. Portanto, tivemos duas ou três reuniões e eles foram perentórios, portanto, não quiseram continuar com o processo e recusaram-se a cessar os contratos. Portanto, mas eu penso que havia ali realmente algumas dificuldades de negociação, dada a complexidade das próprias entidades envolvidas. Portanto, era muito complicado. Tivemos essa noção. Portanto, quando nos apareceram 11 pessoas à frente, portanto, estão a ver que os processos negociais tornam-se difíceis.
Considera que Portugal deveria ter adotado uma solução à espanhola, como referiu o engenheiro Jorge Vasconcelos nesta comissão, em que os produtores sofreram cortes nestes contratos?
Portanto, eu aí diria que não. Portanto, eu aí é assim, se nós temos uns contratos... aqui a questão era a manutenção do equilíbrio contratual. E, portanto, eu sou totalmente a favor dessa manutenção do equilíbrio contratual. Portanto, eu aceito o regime, não vamos diabolizar o regime dos QMECs. Portanto, tínhamos era que ter sempre esse aspecto, portanto, de nortear as decisões dos membros do governo. Ou seja, era sempre para manter o equilíbrio contratual. Existiam contratos, esses contratos foram transformados em QMECs e aqui o objetivo era manter o impacto financeiro neutro para a EDP, para os consumidores. Portanto, isso aí acho que, portanto, é o que eu defendo.
O engenheiro Jorge Vasconcelos denunciou nesta comissão que o parecer da ERSE 2004 foi ignorado pelos governos de Durão Barroso e de Pedro Santana Lopes. Álvaro Barreto, ministro no governo de Santana Lopes, disse que não se recordava de ter recebido então qualquer alerta para o parecer da ERSE sobre o tema dos QMEC. Afirmação esta que causou muita estranheza por parte do então presidente da ERSE, engenheiro Vasconcelos. Como é que olha para estas declarações do então ministro da Economia que titulava o setor energético?
Ora bem, eu não vou pôr em causa as declarações do senhor ministro, portanto, eu também acho estranho que ele não tivesse tido acesso, com certeza não se recordava, portanto, a REN também mandou comentários, e, portanto, também não sei se ele os teria lido na altura, ou quem é que os teria lido, e neste caso também não consigo precisar quem é que leu os documentos da ERSE, mas um ministro à partida, quer dizer, não digo que ele tivesse que os ler, mas pelo menos que tivesse assessores ou pessoas que o estavam a ajudar no processo decisório, que lhe dessem essa informação. Portanto, acho estranho não ter havido esse, no fundo, essa cadeia de informação que lhe tivesse chegado de uma forma clara e transparente.
Teve conhecimento deste parecer da ERSE?
Tive conhecimento há 2 semanas atrás. Portanto, não, na altura não, na altura, eu sei, agora também vim a saber que a REN fez comentários, a uns comentários desta, eu não sei se era esse parecer, portanto, eu sei que a REN em outubro ou setembro de 2004 fez uns comentários da ERSE, não sei se era sobre isso, mas eu só agora também é que tive acesso a essa informação, e relativamente a esse parecer da ERSE, como eu digo, foi há 2 semanas que me chegou, não conhecia.
No seu entender, porquê é que estes dois governos ignoraram os avisos do regulador sobre os sobrecustos dos QMEC da EDP?
Ora bem, nós aqui em relação, portanto, eu não diria que são sobrecustos da EDP, portanto, eu diria que há um processo de regime QMEC que tem determinados custos implícitos. E, portanto, se não houvesse o regime QMEC, haveria um regime CAI. Portanto, eu relativamente, eu a palavra sobrecusto, ouço muito associada, por exemplo, às renováveis, portanto, às PRES, portanto, que é o diferencial entre aquilo que as tarifas feed-in pagam, portanto, que os consumidores pagam, e o preço de mercado. Portanto, há um sobrecusto associado às PRES, que é significativo. E depois temos os custos dos QMECs, que também estão na tarifa UGS, mas eu não sei se lhe podemos chamar sobrecusto. Quer dizer, se olharmos àqueles aspectos de que eu falei, que há ali um prémio de risco que não deveria ter sido considerado, etc., etc., poderemos pensar que há ali um valor excessivo. Sobrecusto, eu custa-me um bocadinho esse termo associado a este tema, porque se não houvesse QMECs, havia CAIs. Portanto, o regime que, como eu digo, implicitamente era para manter o equilíbrio contratual do produtor.
Ao longo dos trabalhos nesta comissão de inquérito tem-se falado muito em lobbies e num poder forte do setor elétrico. Durante a sua participação neste processo de implementação do novo regime, como é que alguma vez sentiu algum tipo de pressão por parte da EDP?
Não, portanto, por parte, quer dizer, isto é assim, nas reuniões, e sou testemunha, eram reuniões muito intensas, de grande tensão, de grandes discussões, portanto, mas nunca sentimos qualquer pressão para ir por determinado caminho, para aceitar uma determinada metodologia, para aceitar determinados dados, não, isso não, nunca existiu. Portanto, este nível de tensão e de tensão que existia nas reuniões era perfeitamente normal. Portanto, tínhamos num lado uma equipa muito competente que defende os interesses da EDP E do outro lado, também tínhamos uma equipa, que eu considero também competente, que defendia os interesses dos consumidores. E, portanto, tínhamos ali, por vezes, alguns temas que era quase impossível chegar a acordo. E, portanto, os temas, e vocês têm as reuniões, as atas das reuniões, os temas arrastavam-se meses, até que chegavam a um determinado momento que tinha que haver uma decisão. E, portanto, o IRN decidia, ou aceita ou não aceita, e depois a EDP escrevia no relatório a sua posição, estava contra, etc, etc. Portanto, nós temos vários exemplos desses nos relatórios. Portanto, pressão por parte da EDP, num sentido de vir por baixo da mesa e, olha, vê lá se aceitas isto. Portanto, essas insinuações, não aceito e, portanto, digo perentoriamente, nunca existiram.
Vários especialistas ouvidos aqui nesta comissão descreveram o Decreto-Lei dos QMEC 2004 como blindado, ou seja, após a aprovação deste Decreto-Lei no final de 2004, tornou praticamente impossível fazer qualquer alteração. Quando foi preparado, concorda com esta afirmação de que este Decreto-Lei se encontra extremamente blindado e imune a alterações, como defenderam os diversos especialistas?
Isto é assim, repare que o Decreto-Lei saiu em dezembro de 2004 e ele ao longo deste período foi alvo de alterações, a começar logo pelos pressupostos. Portanto, em 2007, o preço de mercado e os encargos de combustíveis, portanto os encargos variáveis de combustível e de operação e manutenção foram revistos. Ou seja, no meu entender, se alguém... Portanto, uma declaração dessas de que estava blindado, eu não sou jurista, portanto, considero que temos aqui pessoas que são juristas e que percebem mais destas matérias. A própria taxa de capitalização da parcela fixa foi alterada em 2013, portanto, inicialmente, portanto, essa taxa está publicada em portaria, mas anteriormente o próprio decreto-lei foi republicado e houve uma alteração ao Decreto-Lei no que se refere às componentes das taxas, que falava nas duas que já estavam no Decreto-Lei 2004 e depois também falava nessa taxa nominal que depois veio a ser publicada por via da portaria. Ou seja, o Decreto-Lei alterável é, portanto, porque ele foi alterado ao longo deste período. Portanto, não sei, haja vontade de o fazer... Portanto, não sei que mais, portanto, essa coisa da blindagem, esses termos de blindagem, não sei que mais lhe diga.
Muito obrigada. O engenheiro Mira Amaral disse nesta comissão que era o pai do SCAI, das centrais de Tejo Energia e da Turbogás, mas não do SCAI da EDP. O engenheiro Jorge Vasconcelos veio também a esta comissão e disse que, afinal, os CAIs da EDP foram mesmo aprovados pelo governo de Cavaco Silva, onde o engenheiro Mira Amaral era então ministro da Energia. E, por sua vez, o doutor Carlos Tavares afirmou que o pai dos QMEC eram os CAI. De acordo com as contas apresentadas pelo engenheiro Sampaio Nunes, também ouvido aqui nesta comissão de inquérito, as duas dezenas
Peço
de centrais...
Peço que conclua, por favor.
Vou já terminar, Sr. Presidente. As duas dezenas de centrais com contratos QMEC custaram 3 mil milhões aos consumidores desde 2008, enquanto que as duas centrais com contratos CAI custaram 1,6 mil milhões durante o mesmo período. Considera que existe um excesso de rentabilidade nos CAI, tal como nos QMEC?
Ora bem, relativamente aos CAIs, há dois aspectos que eu considero importantes. Portanto, CAIs da EDP, repare, não estou a falar dos outros que não conheço. Portanto, os CAIs da EDP. Por um lado, uma taxa de remuneração fixa. Portanto, na altura foi fixada uma taxa de 8,5 em termos reais. E eu aqui não vou entrar agora em especulações se era uma taxa adequada, se não era. Portanto, aqui o que eu quero frisar é o seguinte, era uma taxa fixa. Ou seja, não estava prevista a atualização dessa taxa em função das condições de mercado. E, portanto, eu acho que isso é um problema desses contratos. Porque, por exemplo, posso dar o exemplo, a REN é uma empresa regulada e a cada 3 anos a ERSE calcula o nosso custo de capital. Portanto, e depois a partir desse valor que determina, calcula a nossa taxa de remuneração. A cada 3 anos. E para além disso, todos os anos, a nossa taxa de remuneração está indexada à variação da taxa de rendibilidade das obrigações do Tesouro a 10 anos. E, portanto, estamos a falar de ativos com uma natureza de longo prazo, que também seria o caso aqui. Portanto, no caso da EDP, também estamos a falar de ativos com uma natureza de longo prazo. E, portanto, o pecado original, entre aspas, é que não ficou previsto que essa taxa de remuneração fosse revista em função das condições de mercado. E, por outro lado, há outro aspecto que tem a ver com o coeficiente de disponibilidade. Os contratos têm um fato, portanto, no fundo, o encargo fixo é sujeito a um fator de correção, ou seja, há um prémio ou uma penalização, portanto, que está implícita. Os coeficientes de disponibilidade ao longo deste período foram, na sua maior parte das vezes, superiores a 1, ou seja, o que conferiu um prémio. E estamos a falar de valores bastante significativos. E eu nunca compreendi muito bem, portanto, isto pode ter a ver até com questões muito técnicas de mecânica dos grupos, das disponibilidades. Esse prémio tem um impacto financeiro muito grande e eu às vezes, portanto, e todas as vezes que, portanto, ele não apareceu nos CMEX, portanto, não apareceu nos CMEX, ele já vinha dos CAIS, todas as vezes que tínhamos que aplicar esse coeficiente sobre o encargo fixo, eu perguntava sempre aos meus colegas, mas vejam lá, revejam os valores, isto está mesmo, é mesmo assim, porque... O que é que acontece? Aquilo é um rácio entre a potência verificada e a potência garantida. E, portanto, à medida que as centrais vão envelhecendo, esses fatores vão aumentando. E, portanto, ao estarmos a multiplicar esse fator pelo encargo fixo, estamos logo a considerar um prémio que, para prémio, atinge valores muito significativos. E, portanto, isso também é um pecado original do CAI. É evidente que isto depois entraria aqui com questões de engenharia, se isso faria sentido, se não faria, mas foi uma coisa que ao longo deste processo também me fez, pronto, alguma espécie, como é que esse fator surge e portanto, e realmente ele já vem do CAI.
Muito obrigada, Sra. Doutora Maria de Lourdes Bahia, pelas respostas dadas. Obrigada, Sra. Deputada Ana Passos, do Grupo Parlamentar do PS, e passo de imediato ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Jorge Costa. Sr. Deputado, queira fazer a gentileza.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria começar por cumprimentar a Doutora Maria de Lourdes Bahia e agradecer tudo o que nos disse até agora e a precisão dos seus esclarecimentos. Que acrescentaram, muito embora já tenhamos aqui uma série de rondas feitas na nossa comissão com especialistas de várias opiniões, considero que aquilo que nos trouxe e pela clareza com que apresentou foi esclarecedor e adicionou esclarecimento àquilo que já tínhamos. Queria começar por lhe perguntar o seguinte, aqui na comissão o engenheiro José Penedos disse que após o período em que a REN enviou os seus comentários iniciais, em março de 2004, já aludimos aqui a esses comentários, e até, desde então, até que o decreto-lei deu entrada na Assembleia da República, a REN não voltou a ter conhecimento dos desenvolvimentos do anteprojeto. Pergunto-lhe se confirma isso e porque referiu aqui que tinha havido várias reuniões de preparação do trabalho técnico. Portanto, perguntava-lhe se nessas reuniões foram dadas a conhecer as versões atualizadas na preparação do decreto-lei. E se a questão das taxas diferenciadas já estava presente nessa fase da preparação?
Portanto, é assim, o projeto de decreto-lei nunca foi discutido na equipa técnica, portanto, não foi tema. Portanto, a equipa técnica, REN e EDP, nas reuniões conjuntas. Relativamente às versões que a REN comentou, nós comentamos duas versões, uma de fevereiro e uma de março. Portanto, aí confirmo as declarações do engenheiro Penedos. E nessas versões, portanto, em ambas, falava-se num prémio de risco, portanto, para cálculo da parcela fixa, e falava-se na taxa de atualização para o valor inicial, que na altura, portanto, nessas duas versões, era a taxa que estava implícita, a taxa de remuneração que estava implícita nos contratos. Relativamente ao prémio de risco, nós relativamente à taxa não tínhamos nada a dizer, concordávamos. Relativamente ao prémio de risco, nós contestamos, portanto, nas duas versões, a implementação, portanto, a consideração de um prémio de risco, que depois se veio a verificar no DL 240, quando foi publicado, não estava lá explícita a palavra, portanto o termo prémio de risco, mas abria a porta a uma futura fixação de uma taxa, da taxa que depois seria utilizada para capitalização e cálculo da anuidade da parcela fixa e, portanto, que culminou depois com a portaria que teria sido, que foi publicada em 2007.
Portanto, acabou por haver essa diferenciação, muito embora ela não tivesse, portanto, a REN nunca se tenha pronunciado sobre ela, na medida em que ela só surge já depois com o próprio decreto, em forma que a REN nunca teve a oportunidade de comentar. Pergunto-lhe se a crítica que a REN fez a essa diferenciação de taxas, à fixação de uma taxa premiada no que respeita à capitalização, se em 2012 a alteração dessa taxa foi de algum modo uma forma de reconhecer a razão que a REN tinha no início do processo.
Isto é assim, as razões que levaram a essa alteração da taxa de 7,55 para 4,72, eu não as sei, portanto, sei as notícias de jornais, portanto, que aquilo seria parte de um processo negocial, portanto, a EDP também se sentou à mesa com os membros do governo e chegaram a essa taxa, portanto, os contornos, as características, o que é que levou a essa fixação, eu diria que os membros de responsáveis pela energia à data que poderão dar uma resposta cabal e informada sobre esse assunto.
Mas o estudo para o cálculo do ajustamento final produzido pela ERC agora em 2017 vem corrigir aquilo que foi a vantagem obtida nesta diferenciação de taxas.
Portanto, a ERC está a utilizar para capitalizar, portanto, para cálculo da anuidade da parcela de acerto, a mesma taxa, portanto os 2,04, a mesma taxa que foi utilizada para a atualização dos fluxos, portanto, ou seja, estamos aqui perante um prémio de risco de zero. E, portanto, que era aquela questão que eu também não concordo, aqueles 7,55 tinham implícito o tal prémio de risco que eu já falei, já referi, portanto, das razões para não concordar com a consideração dessa taxa, desse diferencial.
Portanto, a ERSA acaba hoje por dar razão às objeções da REN há 14 anos atrás.
Estou a crer que aquilo foi uma decisão da ERSA, portanto, que a ERSA, quando tomou a decisão, não estava a pensar que estou a dar razão à REN. Pronto, penso que eles também já teriam as suas razões e portanto, acabaram por dar razão, sim.
Sobre os acordos de cessão, na sua apresentação falou de uma equipa da REN que esteve responsável por acompanhar a negociação dos acordos de cessão, referiu o engenheiro Fernando Santos como a pessoa responsável pelo acompanhamento da preparação, juntamente com a assessora jurídica, de que eu registrei o nome mas agora não tenho presente, que terão sido as pessoas que estiveram diretamente relacionadas com a redação dos acordos. Pergunto-lhe se sabe quem foram as contrapartes, ou seja, quem é que do lado da EDP fazia esse trabalho.
Olha, em termos de assessoria jurídica, penso que, não quero aqui estar a errar, mas era a Moraes e Leitão, portanto, que gostaria de assessorar a EDP. Lembro-me também, mas não sei, quer dizer, vou dar um nome, mas não tenho a certeza do engenheiro Batista Gomes, que também estaria envolvido na elaboração dos acordos de cessão, mas assim mais pessoas, como eu digo, eu não estive muito envolvida, nós estávamos contributos para a equipa dos acordos de cessão, mas nunca participei em nenhuma reunião e, portanto, não posso, isto foi conversa de corredor e de ouvir falar em alguns nomes.
Portanto, a memória que tem da preparação dos acordos de cessão é que essa redação terá sido feita em reuniões envolvendo a EDP e a REN, com equipas que seriam compostas essencialmente por estas pessoas, portanto, Fernando Santos do lado da REN, Batista Gomes do lado da EDP, assessoria jurídica da REN, assessoria jurídica da EDP.
Ora bem, eu penso que sim, que foi assim que, portanto, a participação, agora eu não lhe consigo dizer se a participação foi 50-50, se estavam todos envolvidos e todos trouxeram aportes para a elaboração dos acordos, eu isso não consigo dizer quem é que era mais ativo e quem não era, porque como eu disse, não participei nessas reuniões e portanto aí não posso dar uma resposta informada.
Obrigado. Sabe se a Direção-Geral participava nessas reuniões?
Não sei mesmo.
A cláusula suspensiva, foi aqui dito pelo antigo secretário de Estado Manuel Encastre que a cláusula suspensiva só poderia ter ido parar à redação dos acordos pela mão da EDP. Tem alguma notícia disso?
Não, portanto desconheço esse tema em absoluto.
Sobre o domínio hídrico, a proposta da EDP para a extensão do domínio hídrico era 1,2 mil milhões e foi enviada pelo engenheiro Manso Neto a 13 de novembro de 2006 ao secretário de Estado de Castro Guerra. E logo 15 dias depois, a EDP manda uma nova proposta corrigida, sendo que a primeira até era bastante próxima daquilo que foi trabalhado com a REN, e a senhora doutora sabe isso bem porque era da equipa que fez esse trabalho. E nós gostávamos de perceber, já tínhamos feito esta pergunta ao engenheiro Vítor Batista, ele não era membro direto dessa equipa, era a senhora doutora que lá estava, e eu queria que nos descrevesse, com minúcia ou com a maior precisão que puder, como é que se faz um grupo de trabalho que se reúne durante meses a fio para fazer este estudo detalhadíssimo e muito preciso nos seus contornos, e como é que depois, no espaço de 15 dias, há uma reviravolta na posição dos seus parceiros de negociação ou de trabalho, neste caso nem é bem uma negociação, será um trabalho de rigor e de apuramento, e de repente os seus parceiros aparecem e dizem, olha, tudo o que a gente fez estes meses, agora esqueça que a gente chegou aqui a uma outra conclusão. Como é que isso se faz? Como é que isso se passa? Faça-nos esse retrato, se puder.
Ora bem, o grupo de trabalho, este tema chegou ao grupo de trabalho por volta de julho, penso que foi em julho de 2006. Nós já tínhamos uns cálculos preliminares, mas tínhamos consciência que não estavam completos, que faltavam, por exemplo, todos os investimentos adicionais, portanto, que são importantes, portanto, as centrais já têm muitos anos e, portanto, a extensão também determina também muitos outros anos de funcionamento e, portanto, seria necessário considerar investimentos adicionais, eletromecânicos, hidromecânicos, civil, etc. E, portanto, em julho foi criada essa equipa. Ela não foi criada, porque a equipa era a mesma, portanto, a equipa já existia. O tema é que foi trazido para dentro da equipa técnica. Onde a EDP também referiu os tais 6,6, falou no custo de capital, portanto, esse valor foi inicialmente apresentado pela EDP, portanto, foi a EDP que o trouxe para cima da mesa. Eu depois apenas peguei nesse valor, ok, agora vou ver se este valor faz sentido ou não. Mas a reunião, essa primeira reunião foi, efetivamente, foi mais sobre os investimentos adicionais e pela preocupação da EDP, foi, portanto, nós fomos receptivos em relação a essa questão, achamos que faria todo o sentido, e foi criado um subgrupo para a determinação desses investimentos. Ao mesmo tempo, eu, portanto, estava a desenvolver a minha folha de cálculo, o meu modelo, e a colega da EDP, portanto, a minha contraparte, também estava do lado da EDP, também estava a desenvolver o seu modelo. Quando recebemos esses investimentos, eu diria que foi em outubro, não quero estar, mas acho que foi mais ou menos em outubro. Portanto, introduzimos essa informação no modelo, toda a restante informação já estava, todos os restantes dados já estavam incorporados, portanto, estou a falar daqueles pressupostos que ainda há bocado referi, desde as produções, as receitas, preços de mercado, as produções, portanto, já estava tudo incorporado e chegamos, de facto, a uns valores. Eu tenho um mail do dia 5 de dezembro para o meu diretor, do dia 5 de dezembro, portanto, em que ele é mesmo consolidação de valores com a EDP, portanto, tínhamos chegado a valores, portanto, depois de uns ajustes, chegamos a valores iguais, portanto, esse mail depois, o engenheiro Francisco Saraiva depois reencaminhou esse mail para o professor Paulo Pinho e para o engenheiro Vítor Batista. E, portanto, eu penso que foi logo a seguir, portanto, já não posso precisar exatamente a data, mas penso que foi logo a seguir, que recebi um telefonema da colega da EDP, no fundo a dar por terminado o objeto de estudo, portanto, a dar por terminado aquele tema dentro da equipa de trabalho. Porque a EDP... Recebi, não, um telefonema, não tenho e-mail, foi um telefonema, porque realmente nós estávamos em contacto constante, porque estávamos a validar números, estávamos a trabalhar insistentemente sobre essa questão, já com a folha de cálculo preparada, portanto, nesse caso as simulações já estavam prontas, já estava tudo pronto, portanto, aí era mais a minha componente que estava em ação, portanto, a componente técnica, económica, e do lado da EDP a mesma coisa, portanto, recebo esse telefonema. E eu insisti, mas então o que é que se passa? Então isto estava tudo a correr tão bem, portanto estávamos a chegar a valores próximos, o que é que se passa? A colega também não entrou em grandes pormenores, portanto deu a entender que havia ali uma diferença de entendimento relativamente ao valor residual, portanto eu acabei por chegar a essa conclusão. E dois dias depois recebemos o tal e-mail que há pouco referi, do Dr. Miguel Barreto, com conhecimento para o Dr. Rui Cartacho, dia 7 de dezembro, a pedir um conjunto de simulações em que era considerado como taxa de atualização para o valor residual os 4,13, portanto o valor que seriam as OTs, portanto a taxa de rendibilidade da dívida pública mais os 25 pontos base. E portanto e aí foi juntar 2 mais 2 e portanto ia ver, portanto está aqui o entendimento então de que estamos a falar, portanto a EDP entende que o valor residual deve ser atualizado a uma taxa diferente. Aliás, depois na nossa nota, portanto uma nota que depois me pediram cerca de um mês mais tarde, isso está lá referido. Portanto, mas o processo foi assim, portanto passamos de uma situação em que havia consolidação de valores para uma situação em que não vamos continuar mais o grupo de trabalho neste tema e a conversa fica por aqui. Portanto, foi isso, portanto, de forma factual e de testemunha.
Algum dia o diretor-geral Miguel Barreto justificou a sua adesão ao valor exigido pela EDP de 4,13?
Portanto, assim, não tenho conhecimento, nunca falei com o Dr. Miguel Barreto, atenção, portanto, eu estava, portanto, nos bastidores, entre aspas, portanto, aí o rosto de contacto da REN com a Direção-Geral de Energia e com o Governo era o Engenheiro Vítor Batista, portanto, eu nunca tive qualquer contacto com o Dr. Miguel Barreto.
Aqui na Comissão foi já referido que a ERSE teria enviado em 2007 uma estimativa do WACC nominal antes de impostos da EDP, entre 7,13 e 8,2. Tem conhecimento desse?
Não, desconheço esse estudo.
Obrigado. Foi trazida essa. Foi o engenheiro João Conceição que aqui se referiu a isso. Falou há pouco que. Disse-nos há pouco que o engenheiro Rui Cartacho, quando entregou a avaliação da REN, antes mesmo de abrir o CD, de meter o CD no computador, se pronunciou dizendo que não concordava com o conteúdo. Faz ideia de como é que ele pode ter conhecido antecipadamente esse conteúdo?
Sim, ele já tinha falado com o engenheiro Vítor Batista, portanto, o engenheiro Vítor Batista já tinha falado com ele, já tinha deixado a nota, portanto, onde a REN explicitava, portanto, tínhamos o resultado.
Ah, muito bem.
Portanto, tínhamos o resultado da nossa valorização, portanto, ele já tinha o documento em cima da mesa, portanto, sabia do que é que...
Portanto, era uma entrega formal, mas, na verdade, já tinha havido uma
portanto,
entrega informal.
Portanto, o engenheiro Vítor Batista já tinha falado com ele sobre esse assunto, tinha-lhe entregue a nota e, portanto, eu depois fui lá apenas formalizar a entrega do documento. Do modelo.
Houve algum... consegue retomar os argumentos que o Dr. Rui Cartacho lhe apresentou, o engenheiro Rui Cartacho lhe apresentou para a sua discordância?
Ele não apresentou argumentos, portanto, ele apenas disse, não concordo com o vosso entendimento, portanto, eu tentei explicar-lhe assim brevemente, e, portanto, mas ele não me disse qual era o entendimento deles, nem esteve a explicar, não. Portanto, como eu digo, foi uma conversa mesmo muito curta, portanto, muito curta, portanto, não chegou a esse ponto.
Passado pouco tempo, há uma mudança na configuração da... Pouco tempo, não é assim tão pouco tempo. Em 2010 há uma alteração do Conselho de Administração da REN, uma transformação grande no perfil da administração da REN, com a chegada precisamente do engenheiro Rui Cartacho, ex-assessor do ministro Manuel Pinho, e do engenheiro João Conceição, que também lá estava no gabinete do ministro Manuel Pinho, aos dois lugares de topo da administração da REN. E por outro lado, o engenheiro Vítor Batista sai do Conselho de Administração. Consegue relacionar estas alterações ao nível do Conselho de Administração com a evolução do dossiê do domínio hídrico?
Está-me a fazer uma pergunta complicada.
Isto eu assim... sei que continua na REN e, portanto,
sim,
é nessa
claro,
condição.
Claro,
e, também cá está.
Não tenho qualquer razão de queixa, nem de um nem do outro. Na altura nós comentamos que era uma grande coincidência. Portanto, realmente as duas pessoas que estiveram envolvidas neste processo foram parar à REN. Portanto, mas é daqueles comentários do corredor, não é? Portanto, eu as razões que levaram às nomeações desses dois elementos, não faço a mínima ideia quais foram. Portanto, como eu lhe digo, nós dentro de nós achamos um pouco estranho que duas pessoas que tinham estado envolvidas no processo, portanto, ou seja, vinham do governo da área de energia e que tenham ido para lugares de topo da REN ou da EDP, que aqui tanto fazia. Mas isso eu acho que é um problema global do país. E os senhores deputados aqui já se debateram com muitas questões sobre essas matérias. Portanto, de membros do governo que depois vão trabalhar nas áreas que tutelaram, nas áreas em que trabalharam. Portanto, eu acho que não é um problema específico do setor elétrico. Portanto, eu acho que é um problema global do país. E com isto eu não estou a dizer que as pessoas não tinham competências para assumir esses cargos. Portanto, não é isso. É simplesmente que eu acho que devia, portanto, quando trabalham num governo, numa determinada área, devia haver ali um período, que eu nem sei até se neste momento já existe um período de nojo em que não deveria ir trabalhar para uma determinada área. Eu penso que esses assuntos já foram debatidos aqui na Assembleia da República. E, portanto, não diria que é um problema do setor elétrico, que é um problema global do país.
Agradeço a sua frontalidade. Queria perguntar-lhe sobre outra matéria. A avaliação da extensão do domínio hídrico teve em conta as remunerações das barragens no mercado no período entre o fim do SCAI e o fim da vida útil dos equipamentos. Porquê é que só foi considerado o valor de referência de preço de mercado de 50 euros megawatt-hora? Pergunto-lhe se também foram feitas análises de sensibilidade para a taxa de valor residual. Tendo sido feitas essas análises de sensibilidade para a taxa de valor residual, porquê é que não foram também feitas análises de sensibilidade para o preço? Como disse, esse preço tem variado muito e neste momento até é um caso desses. Não teria feito sentido fazer essa análise?
Sim, a minha folha de cálculo está preparada para isso. Portanto, eu penso que ela está preparada para os 36, porque assim, vamos nos situar à data, nós estávamos no final de 2006. Ou seja, por um lado, tínhamos a publicação do DL240, onde tinha lá a matriz de preços, em que tinha um valor médio de 36 euros por megawatt-hora. Por outro lado, havia um conjunto de estudos, portanto, que eu ainda há pouco referi, que a REN também fez, sobre a análise de consistência daquele painel de preços. E o que é essa análise de consistência? No fundo, portanto, através dos estudos e, portanto, olhando para os custos marginais do sistema eletroprodutor, chegou-se à conclusão que os custos marginais eram superiores aos valores que estavam nesse painel de preços com referência a 36 euros por megawatt-hora. O que é que isto significava? Significava que tínhamos aqui um problema de sustentabilidade do sistema, porque, portanto, temos receitas que seriam inferiores aos custos. Portanto, o que é que nós fomos fazer? Fomos promover a consistência utilizando um painel de preços que assegurasse a sustentabilidade do sistema. E, portanto, chegou-se à conclusão, há uma nota, portanto, a REN tem uma nota e na altura ela também foi enviada, chegou-se à conclusão que um painel de preços com um valor médio, portanto, que tenha por trás um valor médio de 50 euros por megawatt-hora, seria um valor adequado para promover a sustentabilidade. E, portanto, e foi exatamente esse painel que nós utilizamos no estudo e que depois, mais tarde, veio a sair, a ser publicado no DL, penso que é o 199/2007, em junho, e que está na base do cálculo inicial dos QMECs. Portanto, foi isso que orientou a nossa opção para os 50, porque, repare, nós não tínhamos mercado na altura. Era tudo com base no OMEL, portanto, a Espanha já tinha mercado desde 1999, e, portanto, já havia um historial de preços de mercado. Por outro lado, nós tínhamos a ferramenta Valor Água, que nos permitia, através das simulações do sistema eletroprodutor, ter uma ideia dos custos marginais de produção do sistema. E, portanto, e foi ao fazer essa comparação e esse balanço que chegamos à conclusão que os 36 euros não eram adequados, portanto, não contribuíam para a sustentabilidade do sistema, e daí temos proposto, olha, melhor, portanto, os 50 parecem mais adequados porque realmente contribuem para essa sustentabilidade. E, portanto, daí temos utilizado esse painel de preços com base nos 50.
Há pouco recordou que o engenheiro Rui Cartaxo, quando ainda voltando um bocadinho atrás, que o engenheiro Rui Cartaxo esperava dois CDs. Provavelmente esses dois CDs seriam para entregar um ao Credit Suisse e o outro à Caixa Banco de Investimento, para poderem realizar os estudos que na altura lhe foram encomendados. Estamos a especular, não quero colocar nada na sua... Não quero dizer que disse coisas que não disse, mas admitindo, vamos admitir que essa poderia ser uma possibilidade, mesmo que não admitamos, o facto é que esses estudos foram pedidos à Caixa BI e ao Banco... E à, e ao Credit Suisse. O engenheiro Vítor Batista descreveu-nos isso como esse processo como a entrega de um modelo, no fundo do trabalho que a Rende tinha feito para a avaliação, e que a única coisa, que o único contributo que esses bancos poderão ter dado, e daí terem sido tão rápidos a apresentar resultados, teria sido pegar no quadro, alterar a taxa e fazer sair a folha na impressora. Concorda que terá sido assim?
Isto é assim, eu não conheço os estudos dos bancos, mas é assim, eu se for à minha folha e se puser lá umas taxas parecidas com o que eles usaram, eu tenho 700 e tal milhões. Portanto, isso é factual e, portanto, é ainda que é o meu modelo. Agora, é que eu lhe posso dizer mais. Portanto, não conheço os estudos, não sei se eles fizeram alterações. Se fizeram, que alterações é que fizeram? Portanto, eu isso aí não posso dar-lhe uma resposta informada. Portanto, apenas lhe posso dizer que realmente, se eu for ao meu modelo e puser lá umas taxas mais ou menos dentro daquela ordem de grandeza, eu obtenho 700 e tal milhões. Uhum. Isso sim.
Ok.
E depois, deixe-me só acrescentar uma coisa, que é assim... aquela folha de cálculo, aquele modelo, foi o resultado de meses de trabalho. Portanto, não estou a falar de uma semana nem de duas, foram meses. Portanto, meses. E, portanto, isto para dizer que não seria uma entidade que começasse do zero, portanto, uma folha de cálculo em branco, e agora vamos lá pôr as mãos na massa e trabalhar. Não demoraria, certamente, não sei que tempo é que...
Três dias.
Três dias? Impossível, nem três semanas, quanto mais três dias, não.
No caso da Caixa B.
Portanto, isto para dizer que... Pronto, já.
Falou da vantagem que não foi contabilizada pelas razões que explicou dos serviços de sistema no cálculo do domínio hídrico. Conseguiria hoje, aproximadamente, dizer qual seria a vantagem adicional da inclusão desse?
O mercado de serviços de sistema evoluiu muito ao longo deste período. O que eu posso dizer, mas por favor não extrapolem os números. No âmbito das revisibilidades anuais, a EDP devolveu cerca de 390 milhões de euros relativos às receitas de serviços de sistema. Portanto, no total dos 10 anos, portanto, foi quanto a EDP devolveu. Não podemos extrapolar estes valores. E porquê? Porque, por um lado, não estão todos, portanto, nós aqui na extensão do domínio hídrico só estão 16 centrais hídricas. E, por outro lado, o próprio mercado do serviço de sistema tem sofrido alterações. Nomeadamente nos tempos que correm, com a integração em plataformas europeias, etc. E, portanto, essa extrapolação seria totalmente errada. Portanto, mas é só para dar a noção de que estamos a falar de valores muito valiosos. Por outro lado, no âmbito do ajustamento final, posso tentar adivinhar, portanto, foi a ERSE que é responsável pelo cálculo e a ERSE fez as alterações que entendeu, posso tentar adivinhar que, portanto, nos números que nós tínhamos, as receitas de serviço de sistema destes 10 anos, portanto, do período de ajustamento final, para as 16 centrais que são objeto de ajustamento final, andaria por volta dos 160, 165 milhões de euros. Ou seja, isto para concluir que realmente seriam receitas com um montante bastante avultado. Agora, ao certo, não lhe consigo dizer quanto é que neste projeto específico da extensão do domínio hídrico estaríamos a falar. Portanto, eu aí não consigo precisar que montantes. Portanto, estes valores que eu lhe digo são valores associados a cálculos que já foram feitos. E, portanto, agora pensar para a frente quanto é que... Portanto, alguns destes centros produtores vão estar em serviço até 2052, portanto, grande parte deles. Quanto é que seriam as receitas desses centros produtores? Portanto, isso não tenho esses números, nunca fiz essas contas, portanto, seria impossível dar-lhe um número.
De qualquer maneira, ficamos com esse número. 390 milhões devolvidos, digamos, 390 milhões como o ganho da EDP em serviços de sistema ao longo dos 10 anos.
Portanto, foi devolvido esse valor
devolvido,
ao sistema.
Devolvido, sim, mas foi o ganho que depois foi
sim,
devolvido.
Sim, sim.
Daqui para diante já não será devolvido.
Não, aqui para diante temos o tal valor dos 160, 165, não sei o valor que eu tinha, que não sei se é esse que este considerou, mas era esse valor que está no cálculo do ajustamento final.
Certo, mas digamos, é todo o universo que é devolvido, todo este valor que é devolvido é o que responde para o período subsequente, porque são todas as centrais que estão a trabalhar.
Solicito-lhe concluir, por
pergunta,
favor.
Só aqui, esse período 2 diz respeito só a 16 centros hídricos, portanto, esses 165 milhões dizem respeito a centros hídricos.
A minha última pergunta é sobre as reuniões paritárias. Em 2010 elas deixaram de se realizar, já falou da importância que elas tinham e qual era o valor em termos de transparência da relação entre estas duas empresas com ativos regulados perante a tutela. Sabemos que era dado conhecimento das atas à Direção-Geral quando os assuntos eram relevantes e eram relativos a impactos financeiros no sistema e noutras matérias. Pergunto-lhe como é que foi tomada a decisão. O engenheiro Vítor Batista sobre isso não nos podia responder porque já não estava na empresa quando as reuniões paritárias deixaram de se realizar e deixaram de existir estas atas. Pergunto-lhe quando é que foi decidida e por quem e com que argumento o fim destas reuniões paritárias e o fim destas atas.
Ora bem, eu sei que alguns temas realmente chegaram, como referi na minha apresentação, chegaram às reuniões da Comissão Paritária, que tinha a vantagem de ter, portanto, elementos de ambos os lados e, portanto, os diretores das equipas técnicas, os administradores, portanto, eram reuniões bastante participadas e onde os temas eram discutidos de forma clara e transparente. Portanto, e há atas, portanto, vocês têm as atas dessas reuniões e, inclusive, os diretores, quando tinham dificuldades, portanto, faziam o ponto de situação das revisibilidades, quando havia dificuldades, quer de escassez de pessoas, quer de alguns aspectos técnicos que achassem relevantes, portanto, isso era tudo discutido de forma clara e transparente. Eu acho que é bem da transparência, essas comissões paritárias tinham muita importância. Agora, o que levou ao seu fim, eu nunca participei em nenhuma reunião da Comissão Paritária e, portanto, soube que elas tinham terminado ou nunca mais tinha havido nenhuma a partir de 2010, mas as razões desconheço em absoluto. Eu penso que elas acabaram em 2010, a última foi em 2010, já com o novo Conselho de Administração.
Muito obrigada, Sra. Doutora Maria de Lourdes Bahia. Obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Vamos passar neste momento ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, ao Sr. Deputado Duarte Alves, a quem concedo a palavra. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a Doutora Maria de Lourdes Bahia, assim como todos os senhores deputados. Também aproveito já para pedir desculpa porque vou ter que sair um bocadinho mais cedo, não sei se vou poder estar na segunda ronda, mas de qualquer forma, pronto, como já foi aqui bastante referido, a doutora Maria de Lourdes Bahia foi autora do estudo da REN sobre a extensão da concessão do domínio hídrico. A minha primeira observação sobre isso é que nós, o grupo parlamentar do PCP, apresentou, está quase a fazer um ano, no dia 13 de outubro de 2017, um requerimento ao Ministro do Ambiente, para que nos fosse entregue este estudo o seu estudo, portanto, o estudo que já foi aqui referido. Até agora ainda não obtivemos a resposta da parte do Governo, portanto está quase a fazer um ano, já está bastante ultrapassada esse prazo. Além disso, também foi pedido para o acervo desta comissão de inquérito e foi enviado como um documento classificado como confidencial de alguma forma, portanto não foi enviado como um anexo apenas disponível para consulta no local. Eu gostaria de perguntar se considero que há algum motivo para para o seu relatório não ser tão público, não podermos conhecer de outra forma que não seja assim com esta classificação de confidencial.
Está a dar-me uma novidade, eu não sabia que ele estava classificado como confidencial, portanto ele foi pedido à REN e a REN enviou, portanto, para esta comissão, e penso que todos os senhores deputados têm acesso ao estudo. Essa questão que o senhor deputado está a levantar, desconheço em absoluto, não sabia que estava classificado como confidencial. Não sei. Portanto,
a REN alega que há ali questões, portanto, questões de segurança e das relações contratuais.
Ora bem, se está a falar em relação a esse documento estar público para toda a gente, Pronto, eu isso aí, ok, eu aceito, porque isso no fundo é assim, isso deriva de um contrato que nós temos, portanto, com a EDP, portanto, tínhamos os CAIs, portanto, nós éramos uma das contrapartes, nos QMECs também, portanto, nos acordos de cessão, e, portanto, é informação que não compete à REN unilateralmente decidir fornecer assim para o mundo. Portanto, é do conhecimento dos senhores deputados e, portanto, eu penso que esse pedido se referia a que não fosse divulgado para fora. Portanto...
Muito obrigado. Em relação, portanto, sendo uma pessoa que acompanhou muito perto todo este processo, eu queria aqui tentar confirmar consigo um pouco daquilo que é o filme dos acontecimentos, e já foi aqui, algumas coisas já terão aqui sido colocadas por outros senhores deputados, mas de todo modo... Eu queria primeiro perguntar se aquela avaliação dos 6,6% que depois veio a ser questionada pela EDP, ela é resultado de um trabalho conjunto, deste trabalho conjunto entre a EDP e a REN?
Não, portanto, aquela nota sobre o custo de capital, portanto, uma nota UOC que os senhores deputados também têm, não resulta do estudo da equipa de trabalho. Como eu falei, o valor de 6,6 foi avançado pela EDP. Portanto, na reunião, a EDP disse que o nosso custo de capital é 6,6%. E o que eu fiz, portanto, ouvi aquele número, e então agora vou eu fazer o cálculo e vou ver se obtenho, se de facto faz algum sentido aquele número. E, portanto, como eu digo, por isso eu tinha dois intervalos, tinha um intervalo inferior, um intervalo superior, e realmente os 6,6 estavam enquadrados naquele intervalo, e, portanto, achamos que, de facto, aquele valor avançado pela EDP fazia sentido. E, portanto, e foi isso. Mas aquela elaboração da nota, os pressupostos, aquelas decisões que eu tomei para cálculo daqueles parâmetros, não foi do conhecimento da EDP.
Mas, então, esse valor... tem em conta essa articulação que há entre a EDP e a REN, portanto, é isso.
É assim, esse valor como foi avançado, eu teria que verificar, portanto, fiz o meu trabalho, portanto, verificar se esse valor faria sentido ou não. Se não fizesse, portanto, o tema seria levado novamente à equipa técnica e teria que ser debatido, então, a consideração de outro valor, portanto, teria que ser discutido ou debatido. Não foi o caso, portanto, eles avançaram com o valor, eu como obtive, portanto os valores que eu obtive conseguiam enquadrar essa taxa e, portanto, considerei, portanto, passou no grupo de trabalho a ser a taxa considerada nos cálculos, no seio do grupo de trabalho.
Já foi aqui também referido o célebre draft da resolução do Conselho de Ministros que terá sido entregue por Manso Neto. Tendo este informado posteriormente que Miguel Barreto e Rui Cartaxo estariam a fazer alguns ajustes formais. Depois, então, a 30 de novembro aparece o novo valor defendido pela EDP de 4,7%. Confirma que foi assim e se conhece o que é que foram esses ajustes feitos por Rui Cartaxo e Miguel Barreto?
Não conheço esses estudos, esses valores, desconheço.
Depois, tinha aqui uma outra questão que tem a ver com algo que já foi aqui referido, portanto, deste pedido que depois é feito ao Crédito Suíço e à Caixa BI para fazerem a tal avaliação independente. E se não acha que é notável que, primeiro, é pedido ao Crédito Suíço e à Caixa BI esta avaliação, portanto, isto terá sido em janeiro, e que depois a resolução do Conselho de Ministros 50/2007, a que obriga à consulta de duas entidades financeiras independentes, sai depois só em março, e depois o tal decreto de lei 226 a 31 de maio repete essa exigência, ou seja, parece que primeiro se pede o estudo e depois é que se vai legalizar de alguma forma, colocando numa resolução essa exigência do estudo às duas entidades independentes, porque aparentemente aquilo que era o estudo da REN já não servia. Se não acha notável esta cronologia um bocado ao contrário?
Eu acho um bocado estranho e, sinceramente, acho que isso não contribui nada para a transparência que um processo destes e com o impacto financeiro que isto tem para os consumidores exigia. Portanto, acho que, acima de tudo, acho que as regras deveriam estar claras, os timings claros e a transparência também devia estar perfeitamente ao alcance de todos. Todos deveriam conseguir, no fundo, é assim, todos nós, como consumidores, estou a falar como consumidora, deveria olhar para esse processo e deveria conseguir, com toda a certeza, assegurar, portanto, ou ter informação que me permitisse ficar descansada, ou, de que o processo tinha decorrido de uma forma totalmente transparente e sem essas questões de timings estranhos. Portanto, eu acho que isso não abona a favor de todo o processo. Eu peço desculpa, eu sou muito franca e quando me fazem essas perguntas eu tenho de responder e não, normalmente não respondo de forma muito redonda, só vou direta ao assunto. E estou aqui a falar como consumidora. Eu gostaria que um assunto dessa natureza, desse impacto, com esse impacto financeiro, estivesse mais bem documentado, mais bem suportado e mais bem fundamentado.
Pois, agradecemos essa frontalidade com que têm encarado todas as questões. Se, também em relação então a esse pedido dos estudos à Caixa BI e à Crédito Suíço, sabe exatamente quem é que pediu essa avaliação, os vários intervenientes nesse pedido?
Não, portanto, eu não estava, não me movimento nesses meios, portanto, não tinha qualquer contacto com os responsáveis da energia à data, a não ser aquela minha ida ao Ministério para entregar o modelo. Portanto, não tive mais contactos com ninguém e, portanto, sou totalmente desconhecedora desse processo.
Uma outra questão, então, voltando um bocadinho ao tal filme dos acontecimentos que eu queria também que me ajudasse a perceber. Se tem uma ideia de quando e porquê é que estas questões deixaram de ser acompanhadas pelo Secretário de Estado de Energia, Castro Guerra, e passaram diretamente para a tutela do Ministro Manuel Pinho, com a assessoria do Dr. Rui Cartacho, de uma forma quase assumindo a pasta através dessa assessoria. Quando é que se dá essa alteração e qual é a razão que julga haver para essa alteração?
Eu digo, essa decisão passou-me... Portanto, isto é assim, se houve informações públicas, ok, na altura, através dos jornais, fomos tendo algum conhecimento, embora... O conhecimento que eu tenho de jornais foi quando o valor foi aprovado. Portanto, o que está por trás, portanto, todo o processo de aprovação, de seleção dessas entidades, etc., eu não conheço, portanto, não lhe posso responder.
Então, uma outra questão, então. Há pouco disse que entregou o CD, o tal CD, o Rui Cartacho e que depois não voltaram a falar sobre o assunto, foi isso que eu ouvi há pouco, mas então não houve nenhum debate, quer dizer, havia aqui duas posições diferentes, uns defendiam uma coisa, outros defendiam outra, depois não houve nenhum debate, nenhuma discussão para apurar quem é que tinha razão nos valores, essa discussão não continuou
em que eu consigo. Tenha participado, não em que eu tenha participado, não.
Mas conhece se houve alguma discussão, mesmo que não tenha participado, mas que encarrega tenha estado?
Desconheço.
E já agora, quando a REN envia o seu relatório em janeiro ao Governo, acha que a REN já sabia que o Governo ia querer depois esses dois estudos independentes?
Não me transmitiram, eu na altura não sabia, não me transmitiram essa informação, portanto, transmitiram-me o sentimento de urgência, que era necessário preparar a tal nota e era necessário ir ao Ministério. Eu só associei isso, portanto, ou seja, quando o Dr. Rui Cartacho me pede uma segunda versão, portanto, estava convencido que eu levaria um segundo CD, portanto, duas versões, e depois, mais tarde, pelos jornais, tive conhecimento de que tinham sido contratadas duas entidades bancárias, é evidente que era impossível eu não fazer aqui uma ligação, uma associação, mas ao certo, eu não sei, portanto não sei se o Dr. Rui Cartacho entregou o modelo ou não às entidades financeiras, portanto eu isso ao certo não posso saber, não é? Portanto...
Neste processo todo, se podia-me responder se a REN conhecia a posição do parceiro Dr. Rui Pena relativamente ao tipo de diploma que deveria enquadrar a concessão do domínio hídrico. Portanto, o parecer define claramente que deveria ser através, não através de um decreto-lei, deveria ser um outro tipo de diploma, e se conheciam essa posição e também como é que reagiu a REN ao facto dessa opinião ter sido desconsiderada pelo Governo.
Desconheço essa posição do Dr. Rui Pena, portanto não lhe posso responder.
Então, só para perceber melhor, desde essa altura em que se entregou o CD, nunca mais não foi envolvida depois em outro tipo de discussões sobre esta questão. Mas isso mantém-se até hoje. Portanto, até hoje nunca mais participou, nunca nenhum responsável governamental foi ter consigo, sabendo que fez aquele estudo, para tentar, portanto, ter alguma consideração sobre o que estava nesse relatório. Não houve nenhum contacto posterior?
Não houve nenhuma intervenção comigo. Quer dizer, mas comigo também suponho eu que não deveria haver. Portanto, quando muito, seria com a administração da REN à data. Mas que eu tenha conhecimento, portanto, penso que não. Nunca houve... Aliás, tenho ideia que o engenheiro Vítor Batista também teve conhecimento desse valor, também pelos jornais. Portanto, que eu lembro-me, nós temos comentado esse facto.
Obrigado. Aqui no slide 6 da sua apresentação, refere aqui... que foram submetidos à Direção-Geral de Engenharia e Geologia alguns temas específicos, isto é o terceiro ponto que está na sua apresentação, e depois no último ponto também foram enviados alguns relatórios à DGEG para aprovação e homologação pelo Secretário de Estado da Energia. Eu queria lhe perguntar se recorda quais é que foram em concreto os temas sujeitos à discussão com a DGEG e os relatórios remetidos. E se o seu relatório foi enviado também à DGEC, se sabe se foi enviado?
Ora bem, pronto, só para esclarecer, não é o meu relatório, o meu relatório está a falar dos ajustamentos anuais?
Do relativo à extensão do domínio hídrico.
Sim, que eu tenha conhecimento, a DGEG não conhece esse documento. Relativamente a esta questão e estes temas em particular... Relativamente aos investimentos ambientais de Sines e aos custos de desmantelamento do barreiro, houve trocas de cartas, estávamos a falar de um montante de investimento significativo e, portanto, há aprovação explícita pela DGEG desses valores. Portanto, há um conjunto de cartas que foram enviadas pela REN, depois a DGE respondia e acordando esses valores. Depois, há outro conjunto de temas que eram muito específicos das revisibilidades, que foram situações que foram ocorrendo, que foram aparecendo, portanto, novos temas, como aqueles que eu referi ainda há pouco, a tarifa URT, portanto, a ERC decidiu que uma parcela, uma componente da tarifa de uso da rede de transporte seria paga pelos produtores e, portanto, esse tema veio para cima da mesa. A REN aceitou incluir esse valor no cálculo das revisibilidades anuais, mas era sempre condicional, portanto essa decisão era condicional, ou seja, ok, entra no cálculo, mas vamos submeter à aprovação da DGEG a consideração desta componente. Isso aconteceu para a tarifa URT, aconteceu para o FII da OMEL, aconteceu também para a tarifa social, As receitas de swaps de EOAs por SERES também tiveram esse tratamento. Nós decidimos por uma metodologia e, ok, vamos considerar essa metodologia, mas sempre na condicional, se a DGE depois vier a ser contra, portanto a não aceitar, então depois far-se-á a revisão do valor calculado. E, portanto, foi nessa ótica que nós mandamos. Nestes últimos casos que eu referi, não houve propriamente uma carta da DGE a aceitar esses valores. Aliás, o próprio documento diz que não houve resposta em tempo útil. Como não houve resposta em tempo útil, nós consideramos. Mas, então, depois punha-se a tal condição. Se a DGE depois viesse a ser contra, e a DGE fez alterações, por exemplo, fez alteração. Nós inicialmente tínhamos como metodologia para as receitas dos swaps da EOAs por TEDs uma divisão de 50-50 dos ganhos, 50% para o sistema, 50% para o produtor. A DGE não aceitou e corrigiu o valor. Ou seja, na fase a seguir, que era na fase de aprovação, na fase em que a DGE tinha que preparar o parecer para enviar à Secretaria de Estado, nesse parecer a DGE dizia-se, e após os esclarecimentos que entretanto a REN já tinha enviado a pedido da DGE, a DGE ao preparar esse parecer já aprovava ou não aprovava o valor e, se fosse o caso, corrigia. Portanto, a própria DGE tomava a iniciativa de nós não aceitamos isto e vamos corrigir o valor. Isso aconteceu, por exemplo, com essas receitas de serviço de sistema. Aconteceu também em relação a um erro de digitação de uma fatura que a Price, portanto, a auditora, descobriu e, portanto, a DGE também corrigiu, portanto, esse valor. E, portanto, o diálogo funcionava, portanto, o processo funcionava dessa forma, de forma totalmente transparente. Portanto, os relatórios eram auditados, eram enviados para lá, eles então faziam o tal parecer e depois enviavam para a Secretaria de Estado. Portanto, mas havia, ou seja, a REN aqui não tomávamos uma decisão definitiva, portanto, tudo aquilo que nós considerávamos que fazia sentido, portanto, tinha um racional por trás e que em ambiente CAE esse custo, essa componente de custo entraria, portanto, faria parte dos CAEs, então em ambiente CMEC também faria sentido. E então considerávamos condicionalmente esse valor, mas sempre, portanto, à espera que a DGE tomasse uma decisão, portanto, nunca era uma decisão definitiva.
Sim, e então, sabe qual é a razão para que o relatório sobre a extensão do domínio hídrico público não ter sido enviado à DGEV?
Pois, eu a razão não sei. Eu sei que na altura o diálogo entre a administração da REN e as entidades competentes estaria a ser, far-se-ia em relação à Secretaria de Estado. E não em relação, nesse caso concreto, nesse tema em concreto, e não com a DGEG. E, portanto, eu estou convencida, portanto, o engenheiro Vítor Batista poderia melhor dizer se teve algum contacto com a Direção-Geral. Eu, pessoalmente, mesmo em mails, a única, isto é assim, eu recebi os mails do Dr. Miguel Barreto, portanto, para pedir simulações. Isso nós temos, os mails todos. A nota propriamente dita, eu não sei se foi enviada ao Dr. Miguel Barreto, eu isso não sei. Eu via na mesa do Dr. Rui Cartaz, isso... Sim, com certeza. Relativamente ao Dr. Miguel Barreto, não faço a mínima ideia se ele teve acesso à nota ou não.
Obrigado. Aqui na audição que se fez nesta comissão ao Dr. José Penedos, que na altura era Presidente da REN, foi manifestado que a sua posição era de alguma forma... contrária a este processo. Naquele episódio do CD e da resposta de Rui Cartacho, depois houve algum comentário que lhe foi feito por José Penedos em relação a esses comentários do Rui Cartacho, e se houve alguma se lhe deu razão naquilo que estava no relatório?
Em relação a essa questão, nunca tive qualquer conversa sobre, em relação a esse tema em concreto, nunca tive qualquer conversa com o engenheiro Penedos.
Depois aqui, em relação ao modelo valor água, e se calhar para terminar, eu perguntava-lhe se que conhecimento e avaliação de fiabilidade e rigor podia ter a herse do modelo matemático valor água em posse da REN e a fiabilidade e rigor dos dados transmitidos pela EDP, beneficiar afinal dos valores calculados pela REN. E se faz sentido ou não que duas empresas privadas hoje, não é? A EDP e a REN, articularem entre si o uso do modelo da forma a tirarem benefícios para si. Portanto, se isso faz sentido hoje, haver esse modelo estar, no fundo, nas mãos da EDP e da REN, que até têm capitais muito próximos entre si.
Isto é assim, o facto da REN e da EDP serem empresas privatizadas, e eu falo como testemunha, uma vez que faço parte da equipa técnica, nunca impediu que nós fizéssemos o nosso trabalho de forma séria, ou seja, do lado da EDP eles defendem os interesses da empresa, do lado da REN nós sempre defendemos os interesses dos consumidores, portanto, para que não restem dúvidas a esta comissão, independentemente da REN ser uma empresa privada ou ser uma empresa pública. Portanto, nós sempre fizemos o nosso trabalho, sempre a defender os interesses dos consumidores. Relativamente ao modelo, é um modelo REN, portanto, falou nos dados, que eram dados EDP. Inicialmente, assim, realmente, relativamente às indisponibilidades, às condicionantes, bandas de regulação, ou seja, dados que são necessários para alimentar o modelo, a REN vai buscar esses elementos à base de dados do gestor de sistema. Portanto, ou seja, não está à espera que a EDP lhe os envie. É evidente que na sua origem, e uma vez que a REN é que é o gestor de sistema, na sua origem é o produtor, mas isso são todos os produtores que são obrigados, no dia-a-dia, a comunicarem ao gestor de sistema as suas indisponibilidades. No dia-a-dia, logo no início do ano, hora a hora, os produtores são obrigados a comunicar essas indisponibilidades. No final do ano, no início do ano seguinte, o que é que a REN fazia? A REN vai à base de dados do gestor de sistema buscar essa informação e vai enviá-la para a EDP para validação. Portanto, isto relativamente, estou a falar em disponibilidades, condicionantes, bandas de regulação, restrições, etc. Relativamente às receitas de serviço de sistema, a REN tem a sua própria base de dados de faturação e liquidação, porque é a REN responsável pela faturação e liquidação. A REN faz o levantamento de toda a informação relativa aos serviços de sistema, estamos a falar das energias e das receitas, e envia para a EDP para a validação. Portanto, há um processo de recolha e um processo de validação. Relativamente às afluências, também diariamente, portanto, e acontece hoje e todos os dias, a REN está a receber informação via sistemas informáticos das afluências que chegam aos centros produtores. No final do ano, portanto, no início do ano, portanto, no início do ano em que estamos a fazer a revisibilidade do ano anterior, o que é que a REN vai fazer? A REN tem a sua base de dados dessa informação que lhe chegou diariamente. Entretanto, a EDP também tem as afluências. Neste caso, funciona ao contrário. A EDP envia as afluências para a REN e há um processo de validação da REN. Portanto, a REN, o que é que vai ver? Eu tenho estas afluências que me chegaram ao longo do ano diariamente. E onde eu já detectei alguns erros, que é normalíssimo, estamos a falar de milhares de dados, e, portanto, a REN olha para essa informação diariamente, por vezes são detectados erros, que são comunicados logo imediatamente à direção responsável, direção da EDP responsável por essa informação, e, portanto, no final do ano vamos ver, portanto, há ali um processo de verificação, e por isso é que essa recolha e validação de dados é o processo muito demorado, como podem imaginar, porque não estamos a falar de um ficheiro nem dois, estamos a falar de vários ficheiros com milhares de dados lá dentro. E, portanto, não podemos dizer a REN utiliza nas revisibilidades anuais dados da EDP. Isso é uma forma grosseira de dizer as coisas. Portanto, existe um mercado, existe a obrigatoriedade de comunicação ao mercado de um determinado tipo de informação que é necessária à operação da gestão do sistema. A REN vai buscar essa informação à base de dados do gestor do sistema, já no final do ano, portanto, que fique bem claro, e depois há todo o processo de validação, portanto, é a EDP que tem que validar a maior parte da informação, a REN valida a parte das afluências. Não sei se respondi à sua questão, mas...
Concluiu, Sra. Doutora?
Sim.
Muito obrigada. Muito obrigada, deputado Duarte Alves. Passo a palavra de imediato ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, ao Sr. Deputado António Topa. Sr. Deputado, queira ter a gentileza.
Muito obrigado, Sra. Presidente.
Gostaria de cumprimentar e saudar a doutora Maria Lourdes Baía pela forma explícita como tem aqui desenvolvido todo o seu raciocínio e respondido às nossas questões. Senhora doutora, no desenvolvimento dos trabalhos desta comissão, as maiores questões que se levantam são essencialmente as taxas de custo de capital nos COMEC, a extensão da concessão de domínio público hídrico, a extensão da licença para a exploração da central de Sines e os subcustos da pré, que temos falado também bastante sobre isso, embora estes sobrecustos, este processo da pré, o seu desenvolvimento tenha sido sempre feito por concursos públicos muito abertos e participados e com alguma importância para o país, essencialmente nos termos de descarbonização, etc, etc, etc. O professor Paulo Pinho afirma nesta comissão que há sobrecustos que não são justificados no setor elétrico. O ponto de partida para os custos dos COMEG foram os CAIs. A taxa de rentabilidade dos CAIs era elevada, com uma rentabilidade fixa de capital que se prolongava por muitos anos. O objetivo dos COMEC era levar o setor elétrico a mercado, sendo os COMEC a solução possível para substituir os CAIs. Isto tudo palavras do professor Paulo Pinho. O efeito económico dos COMEC é que fossem financeiramente neutros face aos CAIs. Questionado sobre esta matéria dos CNEC e sobre o problema de rendas excessivas, sobre o problema de sobrecustos, ele diz que a legislação que criou os CMEC na sua pureza original estava definida para que eles fossem financeiramente neutros. O problema, dizia ele, continuando a sua afirmação e transcrevendo no fundo o que ele referiu, era que o problema, como tudo na vida, são os detalhes. E pelos detalhes foram entrando coisas que violaram o princípio da neutralidade. Questionado sobre que detalhes, por um colega do Partido Socialista, ele disse: lá voltamos ao custo de capital, que são uma questão central no aumento do valor económico dos COMEC em relação aos CAI. A portaria 611 de 2007, 20 de julho, do ministro Manuel Pinho, definiu uma taxa nominal de atualização para o custo médio de capital dos produtores elétricos em 7,55%. A REN e a ERS defendiam, como a sua doutora aqui explicitou nos seus esclarecimentos, defendiam uma taxa de 6,6%. Sra. Doutora, de acordo com as afirmações do professor Paulo Pinho, o detalhe está aqui.
Vamos lá ver, nós aqui temos duas questões. Temos, por um lado, a extensão do domínio hídrico, onde, portanto, já... Sim, pronto, mas esses 6,6 que falou foi a taxa utilizada no estudo do domínio hídrico. Portanto, ela não está a ser utilizada em lado nenhum nos COMECs, portanto... Portanto, começo por aí só para pôr aqui, só para esclarecer aqui esta situação. Os 6,6%, portanto, aquele custo médio ponderado de capital, foi a taxa que foi utilizada para a valorização da extensão do domínio hídrico.
E qual era a taxa defendida pela REN?
Não está ligado,
senhor. E qual era a taxa defendida pela REN nesta, para o cálculo dos COMEC?
Relativamente, então, aos COMECs. Relativamente, então, agora vamos falar dos COMECs e da parcela fixa. O que a REN defendia era que a taxa de capitalização fosse igual à da atualização.
6,6.
Não, 4,85, portanto, ou seja, 4,85. Na parcela fixa dos CAIs, e portanto vocês podem ver isto no meu slide 7, no cálculo da parcela fixa... Não, mas eu explico. Portanto, se voltarmos aqui ao slide 7, ao cálculo do valor inicial, o que é o cálculo do valor inicial? Foi um cálculo que foi feito à data da cessação dos CAIs. Ou seja, nós... num estudo prospectivo foram determinados determinados fluxos de custos e de receitas que depois foram atualizados à taxa definida no DL, e essa taxa definida no DL, eu por acaso não tenho aqui o artigo, mas era a taxa de rendibilidade da dívida pública acrescida de 25 pontos base. E portanto, esse valor foi de 4,85, ou seja, esse valor permitiu chegar, esta taxa permitiu chegar ao valor de 833 milhões. Portanto, ou seja, estamos a atualizar os fluxos anuais de custos e receitas, isto no cálculo inicial, porque, portanto, quero que tenham presentes que nesta temática dos COMEX nós temos três fases de cálculos. Eu estou aqui a falar da primeira e daquela que depois vai ser convertida naquele valor que vai ser convertido numa anuidade fixa para a parcela fixa. Numa anuidade fixa, sim, para a parcela fixa, e constitui a parcela fixa da UGS. Taxa de atualização de 4,85. O que é que esta portaria número 611 determinou? Que a taxa de capitalização, ou seja, a taxa que vai calcular a anuidade, aquilo que os consumidores pagam, foi calculada com base numa taxa de 7,55. E, portanto, o diferencial entre esta taxa 7,55 e 4,85 tem implícito um prémio de risco de 270 pontos base. Portanto, estão a ver? Ou seja, eu para trás atualizo a 4,85 e para a frente capitalizo a 7,55. E, portanto, e é este diferencial entre estas duas taxas que nos permite logo concluir que há aqui um prémio de risco implícito. E, portanto, era aquela questão que eu disse, que não concordava. E, portanto, e nos nossos comentários nós dizíamos isso mesmo, não concordávamos com a aplicação de um prémio de risco nesta taxa, nestes 7,55, não concordávamos. E porquê? Em primeiro lugar, e a razão mais importante, era porque o próprio decreto-lei estabelece mecanismos de mitigação de risco que estão associados às tais segunda e terceira fase deste processo e que têm a ver com os ajustamentos anuais e com o ajustamento final. Portanto, isto é o tema das taxas relativamente aos COMEX. Depois, portanto, voltando e indo para outro tema, o tema da extensão do domínio hídrico, é outro tema à parte e aí é onde surge os 6,6%. Portanto, espero ter contribuído para esclarecer, mas faz favor. Está com dúvidas?
Não. Portanto, Sra. Doutora, de qualquer forma, há aqui um problema de taxas de capital.
Claro, é evidente, não é? Portanto, nós temos numa situação... o que é isto da atualização, o que é isto da capitalização? Portanto, há um custo de capital implícito nestes cálculos, porque senão, se não existisse, nós somávamos todos os valores e pronto, e não é isso que está aqui em causa. Há o valor temporal do dinheiro e o custo do dinheiro que é necessário ter em conta. E, portanto, aqui a questão é a diferenciação de taxas, porque se eu utilizasse, eu utilizei, portanto, e o decreto-lei assim o determinou, foi utilizado os 4,85. Se eu calculasse a anuidade que vai para a parcela fixa, a 4,85 obtinha uma anuidade de cerca de 64 milhões de euros, que comparam com estes 81. Repare, isto foi o que a EDP recebeu até 2012. E, portanto, há aqui um excesso, no meu entender, como é óbvio. E, portanto, e acho que não havia lugar a esse excesso pelas razões que já expliquei.
Portanto, esta diferenciação de taxas, e no fundo por uma decisão política que não tem nenhum aspecto de decisão técnica, porque se existiam grupos de trabalho da EDP, da REN, que definiam e estudavam estas situações, por uma decisão essencialmente política, de alguém que publica uma portaria, não se sabe como e porquê, porque, se chamemos assim, a influência técnica não era esta, resultou isto possivelmente num prejuízo para os consumidores.
Isto é assim, se me perguntar realmente, a portaria que determina a taxa dos 7,55 não explica os contornos da fixação, porque a fixação daquela taxa propriamente dita, nem explicita os fatores de risco que presumivelmente estaria a cobrir, porque... Portanto, esta taxa compara com os 4,85, portanto, é implícito um prémio de risco. E a portaria não elenca esses fatores de risco. Aliás, nós não vemos em lado nenhum elencados esses fatores de risco, nem no DL 240, nem nas portarias onde são publicadas as taxas. Portanto, essa informação Não está, não existe. Portanto, essa elencagem eu acho que teria sido muito importante até para esta discussão, se realmente na portaria ou noutro diploma qualquer estivessem lá definidos o que é que levou à fixação desta taxa e, por outro lado, o que é que esteve na base desse prémio de risco, de que fatores é que nós estamos a falar concretamente. Portanto, custa-me um bocadinho a entender quando há um mecanismo mitigador. O próprio decreto-lei estabelece um mecanismo mitigador de risco, que são as revisibilidades, é um mecanismo de revisibilidade. Alguém falava, há risco de preço. Não há risco de preço naqueles 10 anos, são os preços verificados. Depois, há risco de recebimento. Não há risco de recebimento. É a RN que continua a pagar ao produtor e são os consumidores que continuam a pagar a fatura. Portanto, e essa cadeia de faturação está bem definida no DL. Portanto, não vejo onde possa haver aqui espaço para a fixação de um prémio de risco.
Então, Sra. Doutora, se não há risco, como é que se pode inferir que este diferencial nesta taxa é um diferencial que é um prémio de risco?
Pois, é assim, isto nós olhamos para os números, no meu entender, não havia lugar ao pagamento, mas eu olho para estes números e disse, realmente os consumidores estão a pagar um prémio de risco. Pagaram, portanto, porque depois, entretanto... Pagaram. Neste momento a taxa já não é os 7,55, já é outra, mas naqueles 5 anos pagaram.
Vamos falar mais um bocadinho da extensão do domínio público este. Aqui pelo aspecto, há também uma diferença de entendimento relativamente às taxas. Como aqui já foi referido, isto tudo se passa em 2006, 2007, não é? Tendo como Secretário de Estado o Ministro Manuel Pinho. E então, aqui o professor Paulo Pinho também afirmou que relativamente a este aspecto das centrais hidroelétricas, o que nós temos assistido aqui é que nunca ninguém falou e discutiu esta matéria da extensão do domínio público hídrico para as barragens da EDP. Ninguém falou. Falou-se, doutor, hoje. Falou o professor Paulo Pinho, que eu, enquanto esteve na REN, que esse assunto foi falado e discutido, e eu trabalho nesse sentido, mas ninguém falou. O que acontece é que havia a possibilidade de estender, desde que houvesse uma negociação, mas com a entrada da Lei da Água, isto até tinha que ser objeto de concurso público. Mas como toda a legislação é anterior à Lei da Água, também não era obrigatoriamente, na minha opinião, que isto fosse concurso público, porque toda a legislação era anterior à Lei da Água. Mas o que acontece aqui, voltou a acontecer um diferencial de taxa bastante grande, e que isto parece que implica, à volta, este diferencial de taxas implica um diferencial em prejuízo de Estado de cerca de 800 milhões de euros. E, portanto, cá está outra vez o problema do custo de capital, cá está outra vez uma decisão política, e eu gostaria de saber se esta também é a sua opinião.
Portanto, relativamente a este tema, eu não consigo compreender o racional que está por trás da decisão de atualizar o valor residual a uma taxa sem risco. Eu passo a explicar, portanto, qual foi o nosso racional para o estudo que nós fizemos. Numa análise de investimentos, portanto, numa análise de rendibilidade de um investimento, e aquilo que eu ainda há bocado ali já falei em resposta, ali à resposta a uma pergunta da senhora deputada do PS, nós vamos aferir, vamos calcular, portanto, determinar se um determinado projeto consegue recuperar e remunerar o investimento. Portanto, o remunerar é a taxa de custo de capital que está a ser considerada. E, para além disso, se o projeto consegue assegurar um excedente. O que é que isso significa? Significa que eu tenho um conjunto de fluxos anuais de custos e proveitos que eu vou determinar se esses fluxos são suficientes para fazer face ao meu investimento. E, portanto, foi essa a nossa ótica. Ou seja, não haveria, neste caso concreto, não, em qualquer projeto, não haveria fluxos anuais de receitas e custos se não houvesse aquele investimento, se não estivesse lá a barragem, que tem aquele valor, portanto há aquele capital em dívida, que a EDP prescindiu de receber, e portanto ele é considerado como um investimento inicial. Eu não posso, em projetos de investimento, dissociar o investimento dos fluxos anuais que vão no fundo, cobrir esse investimento. Portanto, o próprio critério de avaliação, que neste caso é o VAL, tem intrínseca essa ligação entre o investimento e os fluxos anuais que vão remunerar e cobrir esse investimento. Portanto, fazem parte de um só projeto, têm o mesmo perfil de risco e, portanto, onde é que está refletido esse risco? Está no custo de capital. O custo de capital tem duas componentes. Uma componente de custo de capital próprio, portanto, ele é ponderado, como o próprio nome indica, pela estrutura de financiamento. E temos, por um lado, o custo de capital próprio, por outro lado, temos o custo da dívida, porque a empresa não se financia só com fundos próprios. E, portanto, dentro do custo, da taxa de remuneração exigida pelos acionistas, tem lá uma componente de risco de negócio. Portanto, aquela percepção de risco que os investidores têm em relação a um determinado ativo, ela está no custo de capital exigido, está naquela taxa de remuneração que os acionistas exigem. Portanto, ou seja, para dizer que o custo de capital, ao refletir o risco de negócio, reflete não apenas o risco de negócio, mas também o risco financeiro, portanto, está a refletir o risco do projeto. E, portanto, faz todo o sentido eu pegar todos os meus fluxos e atualizá-los àquela taxa. Porque, vamos supor, vou dar um exemplo. Os diferentes CAIs, portanto, os diferentes projetos que temos aqui em cima da mesa, têm diferentes datas de fim de contrato. Vamos supor, portanto, o que acabou, o primeiro, que foi o Douro Internacional, as três centrais do Douro Internacional, terminaram o seu CAI no final de 2013. O que é que iria acontecer no final de 2013? Vamos calcular o valor da extensão àquela data. Então, referíamos os fluxos anuais de receitas e proveitos, portanto, aqueles fluxos operacionais, referíamos esses valores, portanto, atualizávamos esses valores à data de início de 2014, que é a data de início da concessão, portanto, relativamente àquelas três centrais. Eu tenho o valor residual, que é um valor único e que existe àquela data, e eu vou fazer o diferencial e vou terminar o meu VAL. Eu vou dizer assim, olha, estas centrais, esta extensão vale este valor, portanto, que foi determinado no final do CAI. Mas o Estado diz, olha, não, eu não quero receber em 2013, nem quero receber em 2015, nem em 2024, não quero receber quando termina o CAI, eu quero receber hoje, em 2007. E qual foi o nosso entendimento? Ok, eu tenho aquele vale que está referido à data de fim de cada CAI, portanto, o Douro Internacional é 2013, depois temos o CAVA de algumas delas em 2015, etc, etc, e vou referi-lo, a referenciá-lo a 2007, a uma determinada data de 2007. E a que taxa é que eu vou atualizar esse valor? Vou atualizar lá o custo de oportunidade do produtor. Portanto, que é em toda a teoria económica, a taxa adequada para a atualização de fluxos económicos é a taxa de oportunidade, neste caso a taxa de custo de capital ponderada. E foi esse o nosso entendimento e foi esse o cálculo que nós fizemos.
Até porque, a título de comentário, nessa altura o Estado e o Governo estava a precisar muito dinheiro e, como tal, isto é mesmo uma oportunidade, a EDP aproveitou talvez uma boa oportunidade de negócio e pagou 759 milhões de euros pela extensão da concessão do domínio público hídrico, não é? E, portanto, talvez porque o Estado precisava muito dinheiro e portanto, aproveita o dinheiro que a EDP deu. Sra. Doutora, eu gostaria de dar, no fundo, que a Sra. Doutora me pudesse responder eventualmente à resposta da EDP relativamente a esta matéria da extensão do domínio público hídrico. Porque a EDP diz que não pagou só 750 milhões de euros. A EDP diz que pagou 2.100 milhões de euros. Porque o que está em discussão não é o pagamento de ativos, mas sim pagar a extensão do direito a explorar essas centrais. E que a EDP, como a senhora doutora há bocado referiu, prescindiu do valor residual dos equipamentos que eles consideram nesta extensão de domínio público hídrico, dizendo que são 1.350 milhões o valor residual. Ou seja, o valor residual mais 759 milhões... são 2.100 milhões e que inclui neste valor a licença que eram 55 milhões, a licença de recursos hídricos, e que incluía nestes 55 milhões a licença de recursos hídricos, a taxa de recursos hídricos. Portanto, o que aconteceu é que a EDP diz que pagou 2.100 milhões de euros. Está de acordo com isto?
Muito obrigado, Sr. Deputado, por responder, Sra. Doutora.
Isto é assim, a EDP tinha um valor em dívida. Portanto, o valor residual era o valor em dívida que a EDP tinha direito a receber no final do CAI.
Prescindiu.
Portanto, mas prescindiu para ter um direito. Portanto, ou seja, está a ver? Portanto, o projeto foi avaliado como um todo e tendo em atenção que aquele valor seria o investimento, mas era um capital que estava em dívida. E, portanto, eu compreendo também aí a posição da EDP. Ok, pagou os 750, mas, por outro lado, também é evidente que teve que investir. Lá está, por isso é que eu digo que é um investimento inicial. Portanto, é o investimento inicial, portanto, é aquele valor de partida que a EDP prescindiu de receber. Portanto, eles fazem as contas dessa maneira.
Portanto, portanto não seriam 700...
Mesmo para concluir, porque...
Não, é só uma questão direta. Portanto, considerando isto, não seriam 759 milhões, mas seriam... 2.100 milhões menos 55 milhões da taxa de recursos hídricos.
Assim, a EDP não ia... Portanto, o que é que a EDP pagou? Eles fazem as contas de qual é a perspectiva. Ok, eu tinha direito a um valor de residual que não recebi. Portanto, e consideram isso como um custo. Portanto, aliás, nas contas que eu faço, esse valor é deduzido. Portanto, está deduzido. A EDP considera que está a pagar esse valor... mais os 750 milhões. Portanto, são valores que estão em cima da mesa. Agora, eles valorizaram, foi esse portanto, em termos, esse valor residual, quando eles falam nos 1.300, eu, por exemplo, falo em 1.000 milhões. Portanto, eles valorizaram, foi esse direito que têm de recebimento. Portanto, por causa daquele jogo, jogo entre aspas, né? das taxas.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora à segunda ronda. Agora sim, em que terá... Não, não, agora são todos os grupos parlamentares e, Sra. Doutora... Não, não, faltava o CDS, que não está presente hoje e que informou. Tem aqui papel, se desejar. Sim, sim, com toda a razão. Mas o Sr. Deputado informou-nos que está ausente e impossibilitado de estar presente hoje. Portanto, vamos passar à segunda ronda, 5 minutos por cada grupo parlamentar e a senhora doutora Maria de Lourdes Bahia responde só no fim, na soma do tempo gasto pelos senhores deputados. Mais ou menos. Senhora deputada Ana Passos, quero ter a gentileza pelo grupo parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, senhora presidente. Doutora Maria de Lourdes Bahia, há pouco falou, referiu-se ao professor Paulo Pinho e tenho aqui uma questão muito breve. O professor Paulo Pinho saiu do Ministério da Economia diretamente para a REN, onde era consultor de Carlos Tavares. Tendo o professor Paulo Pinho sido consultor de Carlos Tavares e transitado posteriormente para a REN, é expectável que a senhora doutora Maria de Lourdes tenha trabalhado com o professor enquanto colega da REN e anteriormente a ele entrar na REN. Este tipo de transferência é suscetível de se enquadrar no conceito de portas giratórias, isto é, movimentação de altos quadros entre o setor público e o privado. Alguma vez sentiu existir promiscuidade ou conflito de interesses não declarado por parte do professor Paulo Pinho? Uma outra questão, para terminar, a análise da Comissão Europeia de considerar que os QMEC não constituem auxílio estatal já foi criticada nesta comissão por diversos especialistas em energia, incluindo o Sr. Engenheiro Pedro Sampaio Nunes e o Dr. Abel Mateus. Como é que analisa a decisão da Comissão Europeia? Na sua opinião, Bruxelas deveria ter analisado de forma diferente estes contratos? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não. Tá, ok. Se não houver oposição por parte do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, passo a palavra ao Sr. Deputado António Top.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Doutor, gostaria que me respondesse a esta questão. Acha que a exploração ou a extensão da exploração da Central de Sines devia ter estado sujeita a concurso público ou não? E se essa matéria estava definida em qualquer legislação, em algum lado, na sua opinião? Outra matéria, Sr. Doutor. O parecer da IARC em 2017 elaborou um estudo que os COMEC teriam, do sobrecusto que os COMEC teriam relativamente aos CAI. Nesse estudo são identificados 510 milhões de sobrecustos. Destes, 285 milhões são referentes à inexistência de taxas de disponibilidade das centrais ao abrigo dos COMEC. E outros são 125 milhões, são referentes ao tal prémio de risco. Há diferença entre a taxa de desconto para o cálculo do valor do COMEC e a taxa de capitalização do mesmo para referir-se ao pagamento em mitiantes. De qualquer forma, eu, essencialmente, até relativamente a esta matéria do prémio de risco, do ponto de vista técnico, como aliás ficou demonstrado até aqui pelo professor João Duque, aceita essa existência das duas taxas. No entanto, o que não se compreende é porque não se procedeu à titularização dos valores em causa. E na opinião da sua doutora, a titularização seria o cenário central para a aplicação dos COMEC? Acha que as taxas implícitas numa operação de titularização poderiam ser próximas ou até menores do que as OTs consideradas no cálculo da parcela fixa do COMEC, uma vez que o risco desses créditos estaria isolado do resto da EDP? Acha que o Estado tinha poder para obrigar a EDP a fazer uma operação de titularização? Doutor, relativamente a esta matéria, também o Decreto-Lei 240/2004 dos COMEC, de facto, não permitia testes de disponibilidade. No entanto, havia o dever jurídico e moral de serem efetuados pela REN, uma vez que esta empresa, sendo pública, deveria orientar-se na defesa do interesse público e tinha a capacidade e a competência para proceder à realização dos referidos testes. Havia também a obrigação perante a IARC, que também não fiscalizou se a REN cumpria as suas obrigações regulamentares. Não acha que vir atribuir estes alegados sobrecustos à legislação COMEC uma forma de sacudir a água do capote e fugir às responsabilidades? Sobretudo se considerarmos que o risco de existir um sobrecusto já estava identificado. Gostaria de pôr outra questão, mesmo que a legislação dos COMEC não obrigasse a esta situação de verificação da disponibilidade, se tem conhecimento se algum dia neste país, por falta desta verificação, houve algum problema complicado no setor elétrico porque não foi verificada a disponibilidade e centrais que deviam estar disponíveis não estão? Tem conhecimento de alguma situação desse tipo? Nós não, mas pode ser que, aliás, a argumentação do atual Secretário de Estado para deixar de pagar a garantia de potência, foi de que pediu parecer à REN e a REN garantiu que o sistema elétrico funcionava bem por si, portanto não havia de ter garantias de disponibilidade permanentes.
Concluiu, Sr. Deputado?
Quanto tempo tenho?
Tenho mais uns segundos.
Um segundo?
Sim.
Pronto, eu fico por aqui. Eu tinha mais aqui muita coisa, mas tinha que selecionar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Costa, do Bloco de Esquerda, passo a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer de novo os esclarecimentos que nos têm sido prestados pela Doutora Maria de Lourdes Bahia. Em primeiro lugar, a sua referência à Sines. elencou três vantagens que a EDP terá obtido com a nova legislação e com a cessação dos CAI. Eu pergunto-lhe em que medida é que entende que Sines, enquanto vantagem, decorre da mudança da legislação e, portanto, do novo regime, portanto, da cessação dos CAI e da introdução dos COMEC. Ou se, pelo contrário, entende que é uma vantagem, digamos, contemporânea da nova legislação, mas que não decorre necessariamente dela. Em segundo lugar, sobre a questão do primeiro semestre de 2017, eu queria perceber qual é a dimensão da vantagem para a EDP da decisão que foi tomada pela ERSE e se nos podia, de algum modo e de forma, digamos, resumida, apresentar os argumentos da REN para defender que não deveria ser contabilizado, ou que não devia haver lugar a revisibilidade anual nesse período, e da ERSE para, pelo contrário, o ter mantido. Depois, referiu-se na sua... antes ainda, o parecer, o comentário da REN ao projeto de decreto-lei dos COMEC refere-se ao problema do fim dos ganhos comerciais da REN obtidos por resultado das importações e exportações para o estrangeiro. E quantifica em 280 milhões de euros a compensação que deveria ser introduzida no cálculo dos COMEC para fazer face a essa perda de valor que a REN sofreria com a nova legislação. Esta perda de valor acabou por consumar-se e acabou por não haver lugar a qualquer compensação à empresa. Eu gostava de perceber até que ponto é que decorreu uma negociação real sobre isto, ou se simplesmente esta pretensão da REN foi ignorada, por um lado, e por outro lado saber se tem memória de quem é que fez o estudo que resultou nestes 280 milhões. E já agora se dispõe desse estudo, porque na Comissão de Inquérito ainda não o temos e gostávamos de o conhecer. Finalmente, uma referência que fez na sua primeira intervenção foi quando estava a descrever a inspeção que foi feita pela ERSE na REN, estava a dizer, nós não foram criados ficheiros ERSE. Eu fiquei curioso de saber o que é um ficheiro ERSE.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Concluímos a segunda ronda e eu vou conceder... dez, quinze minutos, no máximo. Tentar. Por favor, Sra. Doutora.
A primeira pergunta, portanto, aqui da Sra. Deputada Ana Passos, e, portanto, e sobre o professor Paulo Pinho, e sobre a vinda dele para a REN, portanto, ele era consultor quando o doutor Carlos Tavares era ministro, e a transição para a REN e as portas giratórias, penso que seria essa a questão. Isto é assim, aquilo que eu disse ainda há bocado mantém-se para todos os setores e para todas as pessoas, portanto, embora eu penso que o professor Paulo Pinho não esteve envolvido na discussão dos COMECs, portanto, enquanto assessor do governo, portanto, ele próprio referiu isso aqui, portanto, não foi tema que lhe tenha passado pelas mãos. Globalmente falando, em termos macros, eu continuo com a minha opinião. Portanto, quando as pessoas são assessores numa determinada área do governo, não devem a seguir transitar, não devem trabalhar para as empresas desse setor. Portanto, é a minha opinião pessoal. Portanto, não sei se se enquadra aqui. Portanto, como disse o professor Balpinho, referiu aqui várias vezes, portanto, não esteve envolvido na legislação dos COMECs. Nunca foi a reuniões de preparação desse tema, portanto, é a única resposta que eu posso dar. Relativamente à promiscuidade, conflitos de interesses do professor Paulo Pinho, realmente nunca me apercebi que houvesse qualquer conflito de interesses, portanto, o relacionamento portanto, e a posição dele foi sempre uma posição profissional, portanto, de análise dos elementos que lhe chegavam à frente, portanto, ele não tinha estado envolvido enquanto assessor do governo nestes temas e, portanto, encarou a situação Normalmente, portanto, era um tema que ele tinha que analisar, portanto, analisava os estudos que lhes eram enviados, fazia os seus comentários e, portanto, não havia aqui qualquer tipo de conflito de interesses, penso eu. Relativamente à análise da Comissão Europeia e à decisão que foi publicada, sobre este aspecto e no que diz respeito propriamente àquilo que diz respeito à REN, portanto, e ao estudo da REN, o engenheiro Vítor Batista já referiu, portanto, referiu na audição onde esteve na semana passada e rebateu, mas eu posso, portanto, faço as palavras dele, faço, como é que se costuma dizer, faço minhas as palavras dele, muito obrigada. E começando até pelo primeiro ponto, que está quase na última página, em que eles referem que o estudo da REN não se enquadra em condições de mercado, porque faltariam os benchmarkings. Eu penso que eles estão a referir ao custo de capital. Eu concordo com tudo o que lá está, simplesmente nós fizemos aquilo. Portanto, nós recorremos aos benchmarkings, os parâmetros estão todos enquadrados em valores daquelas empresas, portanto, de acordo com os valores daquelas empresas do setor elétrico, de que eu referi na minha apresentação. E, portanto, eu não percebo muito bem aquele argumento, custa-me a entender, porque, por um lado, eu não sei se eles obtiveram a nossa informação, portanto, se têm a nossa nota, não faço a mínima ideia sobre o cálculo do custo de capital. Por outro lado, aquele tipo de argumentação, que nós não utilizamos valores de benchmarking, realmente não se aplica. Portanto, não entendi. Depois vem com um argumento dizendo que a REN não é independente. Eu também acho muito estranho, quer dizer, reparem, estávamos numa altura em que a REN era 70% do Estado. E, portanto, o que é que eles querem dizer com isso? Eu não sei, porque nós defendíamos os interesses dos consumidores. Era por isso que não éramos independentes? Não consigo atingir, não consigo. E depois, por outro lado, logo no último parágrafo, fazem uma confusão, portanto, dizem que no estudo da REN é considerado os 50 euros por megawatt-hora, mas nos outros estudos, portanto, já nem sei a que estudos se referem, é utilizado 36 euros por megawatt-hora, resultando num valor que até seria prejudicial à EDP. Portanto, não entendo porque nós nunca utilizamos, a não ser na altura quando o DEL saiu, pronto, não tínhamos outro valor, portanto, e trabalhamos com os 36, mas nos documentos que entraram em vigor, portanto, a partir de 2007, o 36 não é utilizado em lado nenhum, portanto, o 36 foi substituído pelo DL 199/2007, portanto, o 36 não existe, e, portanto, não sei, portanto, ou seja, isto para dizer o quê? Que a fundamentação, os argumentos que são utilizados, no meu entender, não estão muito bem fundamentados. Portanto, é a minha opinião. Inclusive, chega a dizer que o valor, portanto, sobre o valor residual, que tem um risco diferente e que, portanto, que deveria ser para justificarem a utilização de uma taxa de juros sem risco. Ora, isso não faz qualquer sentido. Portanto, nós estamos a ver o projeto. Portanto, os fluxos anuais não existiam sem aquele investimento. Se não houvesse lá a barragem, o betão, não existiam fluxos anuais, não era possível explorar as centrais, eu não posso dissociar o investimento inicial dos fluxos anuais, portanto, o próprio, já expliquei aqui, o próprio critério liga as duas coisas, portanto, eu estou a avaliar precisamente aquele investimento, portanto, é o que eu lhe posso dizer, portanto, achei ali aqueles comentários um pouco estranhos, nomeadamente aqueles que dizem respeito à REN. Depois, aqui o Sr. Deputado, sobre a extensão da exploração de Sines e o concurso público definido na legislação. Ora, seja, em ambiente CAI, em ambiente CAI, era precisamente isto que ia acontecer. Portanto, no final de 2017, haveria um concurso público e a central, portanto o valor que o Estado iria receber, portanto, revertia para os consumidores. Portanto, em ambiente CAI era isso que iria acontecer. A legislação, portanto, com a concessão de uma licença não vinculada, está toda, e portanto, e há um documento do Dr. Miguel Barreto a conceder precisamente essa licença não vinculada, portanto, dá toda a legitimidade para a EDP, penso eu não sou jurista, mas portanto, penso que a legislação dá a legitimidade para a EDP explorar a central. Aqui a questão é que, é assim, deveria estar a explorar a central? Eu penso que não. Portanto, eu acho que essa legislação é lesiva dos interesses dos consumidores. É possível fazer alguma coisa em relação a isso? Não sei, os senhores deputados é que poderão chegar a essa conclusão. Portanto, mas é assim, é uma central integralmente paga pelos consumidores. E quando eu digo integralmente, é mesmo integralmente. O valor residual zero.
Portanto, não estava nenhum capital em dívida à data. E, portanto, a central é dos consumidores. Desculpem a frontalidade, mas é a minha opinião. Portanto, a central é dos consumidores. Depois... Está emprestado. O parecer da ERC, depois uma questão, eu não sei, acho que já vou ultrapassar o tempo que me foi concedido. Relativamente à questão dos 510 milhões, e portanto fala-me aqui nos 280 milhões associados aos testes de disponibilidade. Isto é assim, isto, os coeficientes de disponibilidade incidem sobre o encargo fixo, isso era algo que já vinha do CAI, portanto, ou seja, ele não apareceu nos COMECs. Então, não foi algo que nós inventamos nos COMECs, não, era algo que vinha dos CAIs. E como eu já disse, o cálculo do coeficiente de disponibilidade é um rácio entre potência verificada e potência garantida contratual. À medida que as centrais... E reparem, essas tabelas da potência contratual, de garantida contratual, estão nos acordos de cessão, estavam nos CAIs e estão nos acordos de cessão. E, portanto, à medida que as centrais vão envelhecendo, potências vão reduzindo e, portanto, o valor do coeficiente vai aumentando e tem um impacto bastante significativo. Portanto, isto para dizer que, portanto, a REN limitou-se a aplicar algo que já vinha dos CAIs. Depois, é evidente, não há testes de disponibilidade, mas eu aqui diria que a REN não tinha como fazer os testes, não havia enquadramento para a REN fazer os testes de disponibilidade. O próprio manual de procedimentos, portanto, em vigor em 2007, não tinha isso previsto. E o decreto-lei, portanto, e o Sr. Deputado mesmo referiu, também não enquadrava a realização dos testes de disponibilidade. Portanto, só mais tarde, em 2012, no decreto 215B, num artigo que agora não me recordo, fala nessa questão e remete para a portaria. E em 2013 realmente é publicada, em maio, uma portaria. Mas tenho a informar que o primeiro teste de disponibilidade, o sorteio para o primeiro teste, só foi realizado em junho de 2014. Ou seja, aqui perguntamos, mas então foi realizado um ano depois, mas o que é que se passou nesse ano? Porquê? Porque era necessário estabelecer um conjunto de metodologias e um conjunto de parâmetros que a DGEG tinha de publicar. Portanto, esses parâmetros foram publicados em novembro pela DGE, as potências disponíveis e outros parâmetros necessários para essas disponibilidades. A metodologia foi a REN que a propôs, mas só foi aprovada em janeiro pela DGEG. E depois chegamos ao ponto de, e agora, o que é que nós vamos dizer ao mercado, sobre mercado de serviço de sistema, sobre estes testes de disponibilidade? Isto tem impacto financeiro no mercado de serviço de sistema? E, portanto, estas regras tinham que estar claras no mercado. E daí ter sido publicada o manual de procedimentos pela ERSE, peço desculpa, estou aqui à procura, não, em 2014, portanto, em 2014, a ERSE altera o procedimento, o manual de procedimentos à gestão global do sistema, é a diretiva número 9/2014, e na página 4, no ponto 14, reserva de regulação em períodos de ensaio de disponibilidade. Eu leio só aqui, portanto, as instruções de potência emitidas pelo gestor de sistema no âmbito de um ensaio de disponibilidade serão devidamente assinaladas e não intervirão na formação de preços de reserva de regulação, sendo valorizadas de acordo com o estabelecido na antedita portaria, etc, etc. E porquê? Porque isto é mercado e as regras têm que estar bem estabelecidas. Portanto, não têm que estar, as regras têm que estar explícitas, portanto, não podem estar implícitas. E, portanto, sem a publicação deste manual de procedimentos, com esta questão aqui bem identificada, não tem impacto financeiro, não, a REN não podia fazer os testes de disponibilidade. Portanto, estava impossibilitada de fazer, porque havia que esclarecer esta questão. Os agentes de mercado têm que ter acesso a todas as regras, têm que estar totalmente transparentes e claras para todos. E, portanto, depois da publicação do manual de procedimentos, em junho de 2014, então fez-se o primeiro sorteio, e em julho começaram-se então a fazer os testes de disponibilidade. Ainda relativamente a esta questão, portanto, isto é assim, nós enviávamos os relatórios, como eu disse, portanto, na apresentação, nós enviávamos os relatórios das revisibilidades para a DGEG, que por sua vez enviava para a ERSE, e a ERSE pedia esclarecimentos. E sobre esta questão dos KPMs, apenas em 2011 recebemos um pedido de esclarecimento, portanto, que eu penso que era da ERSE, relativa ao KPM de uma ou duas centrais, acho que era de Setúbal e de Tabuaço. Ou seja, isto para dizer o quê? Com certeza perdeu-se aqui alguma oportunidade de, à medida que o tempo ia avançando, e se havia dúvidas relativamente aos coeficientes de disponibilidade, com certeza logo em 2008, 2009, 2010, haveria toda a oportunidade de falar nestas questões. Não é ao fim de 5 ou 6 anos. Portanto, isto só para dizer que, pronto, eu compreendo, realmente é um fator que tem imenso impacto no cálculo, mas ele já vinha do CAI e portanto, e a REN aqui, relativamente aos testes de disponibilidade, pouco, não podia fazer nada sem ter um enquadramento legal. E, portanto, e não fizemos nada às escondidas, quer dizer, os relatórios eram enviados, a ERS pedia esclarecimentos, e como eu disse, só em 2011, tivemos um pedido sobre esclarecimentos de KPMs em 2011 e em 2013. E este em 2013 era sobre os KPMs das centrais do Douro Internacional e também porque é que ainda não tínhamos realizado os testes de disponibilidade. Agora, deixa-me ver se ainda me falta aqui... Depois, a titularização dos QMECs, portanto, não lhe consigo dizer, nem sei que taxas, portanto, estariam aqui em causa, portanto, sobre a titularização, não faço a mínima ideia, portanto, isso seria, já é matéria muito financeira, portanto, e é assim, eu penso que o Estado aqui não poderia obrigar a EDP a titularizar, quer dizer, pois, ok, não me quero... alongar muito, muito nessa questão, deixo as conclusões para os senhores deputados. Depois havia aqui o DL-240 e, portanto, e falava outra vez nos testes de disponibilidade, que penso que já respondi anteriormente. E se houve algum problema no setor elétrico por falta de verificação, isto é assim, isto só poderia ser respondido por alguém do gestor de sistema. Portanto, mas porque é quem gera os serviços de sistema e o sistema em si. E, portanto, haveria, isto é assim, quando as centrais falham, elas são penalizadas. Portanto, elas são penalizadas. Portanto, isto é um assunto muito específico do gestor de sistema. E, portanto, não houve nenhum apagão, não houve nada que no fundo, não é que percepcionasse problemas graves para nós como consumidores, portanto, todos nós temos luz em casa e, portanto, nunca houve problemas nesse aspecto, portanto, nós somos das empresas, portanto, temos gestão de sistema das mais eficientes da Europa, portanto, não é para, não estou aqui, portanto, é mesmo um facto. Depois, o senhor deputado Jorge Costa, sobre Sines, como eu já referi, realmente... num cenário de CAI, portanto, num cenário CAI, de facto, eu acho que não haveria dúvidas de que a central iria ser colocada em leilão, portanto, iria a mercado, portanto, não tenho qualquer dúvida. Num cenário como é que, pronto, e como também já referi, a legislação, de facto, está favorável à EDP, permite-lhe ter uma licença sem data de fim e, portanto, a EDP continua... a explorar a central. Relativamente ao primeiro semestre de 2017, isto é assim, esta questão é muito concreta e reparem, eu sou a única pessoa na REN que esteve desde o início nos grupos de trabalho, portanto só eu é que poderia levantar esta questão, porque sou eu que eu sei quais são aqueles números que estão nos acordos, nas adendas aos acordos de cessão e no documento de procedimentos do ajustamento final. E, portanto, e quando eu me apercebi de que começavam a falar, comecei a ouvir falar no primeiro semestre, coloquei a questão às minhas chefias. Portanto, isto foi debatido no interior da REN, portanto, esta situação. E daí ter-se decidido enviar uma carta para a Secretaria de Estado, portanto, a colocar a questão, etc, etc. Impacto financeiro. Claro que tem impacto financeiro, portanto, o 2017 era aquela questão que eu referi já há pouco quando falei no ajustamento final, portanto, e que não me chocava se até se considerasse aí um determinado prémio de risco, porque realmente, portanto, não há mais ajustamentos, portanto, há ali um certo risco de preço e de produção, que tanto é para um lado como para o outro, tanto é para o produtor como bem para o sistema, ok, mas poderia equacionar-se, portanto, seria objeto de alguma reflexão. O 2017 foi muito seco, foi um ano muito seco. E, portanto, em termos de valor da revisibilidade, que nós já apuramos, no primeiro semestre de 2017, estamos a falar de um valor de 106 milhões. Portanto, foi o valor que foi apurado, 106 milhões. Ora, se não houvesse ajustamento no primeiro semestre, significava que o primeiro semestre de 2017 tinha que incorporar o cálculo do ajustamento final. E nós fizemos uns cálculos muito preliminares, portanto, o valor do ajustamento final iria aumentar em cerca de 40, 50 milhões de euros. Isto, assim, valores muito redondos. e, portanto, é fácil fazer as contas e do que é que está aqui em cima da mesa. Mas aqui a questão é, ok, o decreto-lei prevê realmente 10 anos, portanto, o decreto-lei, repare, não fala que são 9 anos e meio, né? Não, o decreto-lei prevê 10 anos. Simplesmente, a EDP, quando assinou os acordos de cessão, e esta discussão veio para o grupo de trabalho, sabia que o último ano de revisibilidade era o 2016. Está no acordo, tem lá o período, o período 2, portanto, no acordo, na adenda ao acordo, no anexo C, na tabela 1, está lá período compreendido entre 1 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro do ano de fim de cada CAI. Portanto, isso está lá, está explícito, e está também num documento do ajustamento final, portanto, essa mesma tabela com os mesmos valores também está lá. Portanto, isto para dizer que, pronto, os senhores é que são especialistas nessas questões legais, e, portanto, eu aqui apenas estou a dar o testemunho daquilo que eu testemunhei, uma vez fazendo parte da equipa de trabalho técnica, que estive desde o início, e de valores que estão nos acordos, nas adendas aos acordos, e que tiveram que ser ajustados para que o período 2 se iniciasse em 1 de julho de 2017. Portanto, isso depois foi uma decisão da ERSE e pronto, está tomada. Sim, ainda tenho aqui mais uma questão.
Faz favor de repetir a pergunta. Mas terá que ligar o micro.
A pergunta era se a ERSE tinha concordado com essa avaliação numérica que agora fez, dos 100 e igual, e por outro lado, porque é que, mesmo que sabesse sim ou não, e depois qual era a posição da ERSE, quais foram os argumentos da ERSE para que não concordasse com a ERSE, correto?
É assim, a ERSE levou, portanto, a ERSE tem um modelo, portanto, a ERSE tem um modelo, embora aquelas produções que estão no modelo e que, portanto, são produções que incluem... deixa-me ver como é, se me recordo, incluem o primeiro semestre de 2017, portanto, na média, portanto, há um conjunto de dados que, relevantes para a entrada no modelo, que se é com base em dados históricos, e, portanto, nos dados de entrada do modelo, o primeiro semestre também está lá incluído, portanto, a ERSE tem as produções que decorreram desses estudos, ou seja, aqui teríamos que utilizar não aquelas produções que a ERSE tem, mas umas preliminares que na altura só tinham os dados históricos até dezembro de 2016. E, portanto, a ERSE, eu penso que a ERSE não tem esses dados preliminares. Mas eles têm a folha, e quando eles estiveram na REN, eu expliquei o que é que estava em causa. Portanto, eles sabem, portanto, eles tomaram uma decisão, com certeza, que fundamentada, eles têm um departamento jurídico... Não conheço, e é assim, eu não estive na reunião onde este assunto foi debatido, portanto, na ERSE, portanto, não posso dizer o que é que foi discutido, nem quais foram as razões apresentadas. Penso que respondo a esta questão. Depois, sobre os ganhos comerciais da REN, é um estudo, portanto, aqueles 280 milhões, cerca de 280 milhões, é um estudo de research do BPI feito em 2000, em que eles valorizam essa margem de exportação. Nós vamos enviar essa documentação, só não enviamos porque assim, eu só tenho em papel, portanto, eu até tenho aqui, e está toda escrita, manuscrita por mim, com notas e não sei o quê, portanto, temos que apagar aquilo tudo, não é, para vir limpinha, e, portanto, será enviada brevemente.
Concluiu-se,
doutora? Sim, eu penso questiono... que as questões todas...
Muito obrigada. Questiono se deseja usar a palavra.
Por acaso faltava aqui uma da inspeção da ERSE e dos fecheiros da ERSE.
Então, para concluir as respostas, desculpa, faça favor.
Falta aqui, quando eu falei em fecheiros ERSE, pronto, deixa-me ser mais explícita. Porque assim, no que diz respeito, por exemplo, à folha de cálculo, eu tenho lá umas análises complementares que não são relevantes para o cálculo. E, por exemplo, o cálculo das anuidades, mais uns cálculos que eu fazia, pronto, mais económicos, que não interessam para nada para a ERSE. E, portanto, alguns deles até nem estavam completos. E, portanto, na altura equacionou-se enviar só aquilo que era relevante, retirar da folha de cálculo aquilo que não interessava. Mas nós decidimos, e isto foi debatido mesmo à frente da ERSE, portanto, estavam os elementos, os colegas da ERSE, estávamos nós, não íamos criar esse tipo de ficheiros, portanto, quando eu falo em ficheiros ERSE, seriam ficheiros em que nós retiraríamos informação não relevante. Para evitar erros, não fizemos isso. Portanto, foi mesmo assim, foi com tudo. Portanto, com toda a informação que estava nas folhas.
Prestado este esclarecimento, passo a palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira para uma intervenção na terceira ronda. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, que já é boa tarde a todos. Senhora Doutora Maria de Lourdes Baía, as minhas perguntas são para precisar algumas das respostas que aqui nos ofereceu. Desde logo, permita-me começar pela titularização dos CMEC, que abordou agora na sua resposta nesta segunda ronda, para dizer o seguinte. Dizia a Sra. Doutora que o Estado não podia obrigar a EDP a titularizar os CMEC. Sem embargo, eu recordaria que, à época, o principal acionista da EDP ainda era o Estado. À época, era o Estado que nomeava o Conselho de Administração da EDP e não a Assembleia Geral. E, à época, o Estado tinha uma golden share na EDP. Eu julgo que isto eram razões suficientes para que o Estado pudesse influenciar de forma decisiva uma decisão da EDP nesse sentido. Uma segunda matéria que queria abordar tem a ver com a licença, com a extensão da licença de produção não vinculada central de Sines, que, como sabemos, foi concedida em julho de 2007 à EDP, como referiu, sem qualquer contrapartida para o Estado, e eu acrescentaria isso, em qualquer término dessa mesma licença. A Sra. Doutora afirmou numa primeira intervenção, na primeira volta, dizendo que essa decisão teria sido tomada com base em legislação. Não referiu, em legislação, certamente, não referiu qual. E por isso ficou aqui a dúvida, qual legislação teria sido essa. Ora, eu atrevo-me a afirmar que a legislação do Decreto-Lei 240/2004 não foi, seguramente. E por isso a pergunta que fica, a haver legislação que fundamente o despacho, curiosamente que é um despacho do Diretor-Geral de Energia e Geologia, a existir legislação, essa teria que ser necessariamente de 1995, ou então a mesma não teria qualquer sustentabilidade legal, já que o Decreto-Lei 240 não foi nem legislação posterior. Uma terceira nota tem a ver com os alegados benefícios da EDP e estas diferenças de taxas. Não vamos falar do valor da taxa de recursos hídricos, que foi considerado pago no âmbito da extensão do domínio público hídrico concedido à EDP. Vamos agora falar, novamente, porque eu queria aqui é mesmo para precisar. Nós falámos aqui de uma diferença entre o valor da extensão da concessão do domínio público hídrico, em que a REN defendia, estamos a falar da extensão, a REN defendia uma taxa de 6,6%, ou seja, na atualização de todos os fluxos unitários, e a EDP defendia, porque era mais favorável, uma taxa apenas de 4,13%. A taxa que acabou por ser aplicada por decisão do Governo de então e Ministro da Economia, Dr. Manuel Pinho, é que esta foi a favor da EDP, ou seja, ficámos com os 4,53% e, portanto, este diferencial valerá qualquer coisa como 830 milhões de euros. Então, mesmo para terminar, mas tenho que explicar isto. Depois falámos de uma outra taxa, que era o cálculo do valor inicial dos COMEC como compensação pelo fim dos 32 CAEs celebrados em 1956. Novamente passa a haver aqui um diferencial. E a Sra. Doutora falou-nos que a REN defendia uma taxa de 4,85%. A EDP, por seu lado, queria receber muito mais e por isso defendia uma taxa de 7,55%. E foi essa que acabou por ficar definida. Mas, a determinada altura, a Sra. Doutora também nos falou de que, inicialmente, em janeiro de 2007, a EDP teria defendido uma taxa de 6,6%. E a minha dúvida agora é esta. Essa defesa inicial de 6,6% era relativamente à extensão ou era relativamente à compensação dos como é que era esta dúvida que eu gostaria que esclarecesse. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, Sra. Doutora, tem a palavra.
Relativamente da titularização, pronto, registei essa questão da EDP. Nós realmente, nós estamos aos dias de hoje, não é? E às vezes esquecemos realmente de recuar no tempo e de nos situarmos naquele enquadramento acionista à época. Relativamente a Sines, eu tenho aqui o DL 172/2006, alterado depois pelo DL número 215/B/2012, que diz que a licença de produção de eletricidade em regime ordinário não está sujeita a prazo de duração, sem prejuízo da extensão prevista. Ou seja, esta duração, eu acho que a EDP explora Sines, exatamente porque lhe deram uma licença de exploração sem prazo. E, portanto, e depois que... Está a ver? E, portanto, esta legislação define, portanto, essa circunstância de não estar sujeita a prazo de duração. Portanto, é 172/2006, que depois foi alterado pelo 215-B/2012, posteriormente. Portanto, tem essa questão aqui já referenciada e já fala... Pronto, ok. Depois, relativamente às diferenças de taxa, o 6,6 é relativo ao estudo do domínio hídrico. Portanto, aqueles 6,6, portanto, que fique bem claro, vamos separar as duas coisas. De um lado temos os quemecs, do outro lado temos a extensão. E os 6,6 dizem respeito ao estudo da valorização da extensão do domínio hídrico. Os 6,6.
6,6 que a EDP, peço desculpa, 6,6 que também a EDP inicialmente defendeu.
Exatamente.
Muito bem.
Exatamente. Depois temos a questão dos 4,85. É assim, a REN aqui nem defende nem deixa de defender, porque se, por exemplo, a taxa de atualização do valor inicial fosse outra qualquer, a REN defendia essa taxa também para a capitalização. Aqui a questão é de utilizarmos a mesma taxa para os dois efeitos, para as duas engenharias financeiras, de atualização e de capitalização. Estamos a falar dos mesmos fluxos. Aqui é uma questão de perfil de pagamento. E o risco de recebimento é zero, não existe. Portanto, a cadeia de faturação está perfeitamente determinada e legislada, portanto, não existe. E penso que era isto.
Muito obrigada. Chegamos assim ao fim da nossa audição no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito ao Pagamento de Rendas Excessivas aos Produtores de Eletricidade, pelo que agradeço à senhora doutora Maria de Lourdes Bahia, os esclarecimentos que prestou às questões colocadas pelos senhores deputados e desejo-lhes maiores felicidades para a sua vida pessoal e profissional e o nosso agradecimento pelo contributo que prestou. Bem-haja, senhores e senhores deputados, estamos por encerrado aqui a nossa reunião. Retomamos em nova a reunião da Comissão às 15 horas. Muito obrigada. Até logo.